Começa agora o Xadrez Verbal.
Bom crepúsculo, ouvintes do Xadrez Verbal. Meu nome é Felipe Figueiredo, estou aqui roubando o bordão de abertura do meu caro amigo Matias para mais um especial de fim de ano do podcast do Xadrez Verbal. Ano passado, o especial foi de Jerusalém, e aí você pode se perguntar, você que não acompanha ainda, o Xadrez Verbal nas redes sociais, mas o especial de fim de ano não seria sobre Fidel, Felipe? Sim, o programa de fim de ano, a ideia seria fazer sobre Fidel Castro, né, que morreu recentemente. Porém, devido a um problema de agenda dos convidados que eu pretendo trazer para esse programa, infelizmente, ele teve que ser adiado, então a ideia é tornar o programa sobre Fidel um especial de início de 2017, um especial de carnaval de 2017, alguma coisa assim. Então, teremos aqui um programa sobre a Armênia. Por que sobre a Armênia? Primeiro, ano passado, 2015, foi o centenário do genocídio armênio. A gente falou um pouco do assunto no podcast, tem um texto sobre isso lá no site Xadrez Verbal também. Porém, a gente acabou não dando tanta atenção devida ao evento. Quer dizer, a gente foi uma das pautas principais de um dos programas, porém, merece mais assunto. Segundo, esse ano também, 2016, já no começo do ano, nós tivemos uma retomada de hostilidades na região de Nagorno-Karabakh, entre a Armênia e o Azerbaijão. É uma região que, do ponto de vista do direito internacional, é do Azerbaijão, porém está ocupada, digamos assim, pela Armênia e é uma república autônoma, né? Nós tivemos pelo menos dezenas de mortos, algumas fontes falam em centenas. Nós temos um risco de guerra entre os dois países e, no caso, a Armênia tem muito boas relações com a Rússia, o Azerbaijão tem muito boas relações com a Turquia, né, que é o país que realizou o genocídio armênio, que executou o genocídio armênio, né? Na verdade, o Império Turco Otomano, né? Porém, principalmente na questão da sua administração turca. Então, esse tema recente, esse conflito recente, acaba trazendo à tona algumas feridas históricas que vêm desde a época do genocídio, essas disputas regionais entre as potências regionais, né, e uma região não, nem um pouco estável, porque aqui não estamos falando nem do Oriente Médio por si só, mas também estamos falando da região do Cáucaso, né, uma região que nos últimos anos também tivemos diversos outros conflitos, como Ossétia do Sul, conflito entre Rússia e Geórgia, conflito na Chechênia, conflito no Daguestão. Então é um assunto, falarmos da Armênia é um assunto importante, tanto historicamente como do ponto de vista simbólico, já que temos uma grande comunidade armênia no Brasil, e também da geopolítica atual. E só para constar, isso que vocês estão ouvindo no fundo é parte da nova vinheta, digamos assim, da nova música tema do Xadrez Verbal, que foi enviada de presente há um ano atrás, quase, pelo Lucas Saab, da banda de metal Insânica, e esse ano vai ser a nossa nova vinheta aí, mas vocês já podem ouvir uma palhinha aqui no fundo. Então, vamos aí começar a falar da Armênia. A Armênia é um estado localizado na região do sul do Cáucaso, né, no que se convém chamar de Eurásia, né, aquele grande pedaço de terra ali que une o continente europeu e o continente asiático, mais ou menos o que seria o Planalto Iraniano, região de Cazaquistão, Afeganistão, e aí também pegando o sul da Rússia, o Cáucaso, né, que é considerada uma região muito importante do ponto de vista geopolítico, né? É um país extremamente alto, são um país formado basicamente em cordilheiras de montanhas. Suas fronteiras são a Turquia a oeste, a Geórgia ao norte, o Azerbaijão ao leste e o Irã ao sul. Além dessas fronteiras, nós temos também a região de Nakhchivan, do Azerbaijão, e a região de Nagorno-Karabakh, que declara sua independência, sua autonomia, e que é um dos temas aqui do nosso programa. A capital da Armênia é a cidade de Yerevan. A Armênia é um país extremamente pequeno, tem menos de 30 mil quilômetros quadrados, sua população é de 3 milhões de habitantes, também é uma população pequena. Seu PIB é de cerca de 26 bilhões e meio de dólares. Vocês ouviram direito, 26 bilhões e meio, ou seja, um PIB também muito pequeno. Estamos falando aí do 130º maior PIB do mundo apenas. É uma república unitária, semipresidencialista, e a Armênia ela tem uma questão muito interessante nas suas relações exteriores. A Armênia é uma ex-república soviética. A Armênia está localizada nessa região da Eurásia, ou seja, ela tem contatos, digamos assim, um contato geográfico, tanto com a Ásia quanto com a Europa. Então, por isso, a Armênia ela é parte da União Econômica Eurasiana, que é uma espécie de sucessora econômica da União Econômica entre diversas repúblicas, ex-repúblicas soviéticas, no caso, centrada especialmente na Rússia. Ela também faz parte da Organização do Tratado de Segurança Coletiva, que também é um tratado internacional formado principalmente por ex-repúblicas soviéticas, no caso, como o próprio nome diz, de segurança coletiva, ou seja, de defesa entre essas ex-repúblicas soviéticas e a Rússia. Porém, a Armênia também faz parte, por exemplo, do Conselho da Europa, né, que é uma das principais instituições de direito internacional e de direitos humanos em relação à Europa. Não é a mesma coisa que a União Europeia, né, se você é um ouvinte regular aí do Xadrez Herbal, você já ouviu bastante sobre a União Europeia. Se você é um ouvinte novo, ou então, por exemplo, um ouvinte da comunidade armênia que recomendaram o programa, que decidiu ouvir o programa por curiosidade, o Conselho da Europa não é a mesma coisa que a União Europeia. Porém, é uma instituição europeia. E ao fundo aqui a gente está ouvindo o hino nacional da Armênia, e agora a gente vai falar de um outro aspecto muito importante na identidade armênia, que é a religião. Na Armênia, 93% da população é cristã. E por que eu disse que isso é um aspecto muito importante para a gente tratar aqui? Pois pelo próprio número, né, 93% do país, ou seja, cuja imensa maioria é cristã, o cristianismo também é um aspecto muito importante quando a gente analisa, quando a gente fala do genocídio armênio. A gente vai entrar em mais detalhes com isso na conversa com o Heitor, que vocês vão ouvir daqui a pouco. Porém, as minorias cristãs dentro do Império Turco-Otomano foram as principais minorias alvos dessa política genocídio do Império Turco-Otomano ali no início do século XX, durante o período da Primeira Guerra Mundial. Além disso, é parte muito importante da tradição e da história armênia o fato da Armênia se colocar como o primeiro país a adotar o cristianismo na história. Quando a gente diz adotar o cristianismo, de ser uma região cujos habitantes foram convertidos de hábitos ditos pagãos pelos apóstolos após eles saírem da região que hoje corresponde a Israel e Palestina, porém que dentro da tradição cristã é chamada basicamente de Terra Santa, né, região da Galileia, Jerusalém, tanto que a Igreja Armênia é considerada por alguns a primeira igreja cristã que existe. O seu nome oficial, inclusive, uma igreja armênia apostólica, eles têm uma tradição ortodoxa. E por que vem essa questão do apostólica? Porque a igreja armênia foi fundada por dois dos 12 apóstolos de Jesus, Tadeu, no caso São Judas Tadeu, e Bartolomeu, que teriam ido para a região da Armênia entre 40 e 60 depois de Cristo. E o santo patrono da Armênia é São Gregório, que foi o primeiro líder da Igreja Apostólica Armênia. Acredita-se a ele que liderou a igreja na época de mais ou menos 301, ou seja, ali no início do século IV depois de Cristo, quando a Armênia teria se tornado, então, a primeira região a ser convertida, a adotar o cristianismo como sua religião oficial, inclusive. E isso que vocês estão ouvindo no fundo é um canto litúrgico composto por Komitas Vardapet, que foi um monge, um padre armênio. Ele é considerado um dos principais compositores de cantos litúrgicos do final do século XIX, início do século XX. Ele é considerado um mártir do genocídio em 1915, mas ele não morreu durante o genocídio. Na verdade, a experiência dele durante o período do genocídio, ele foi preso, foi mandado a um campo de trabalhos forçados, fez com que ele perdesse as faculdades mentais, e ele passou, depois, quase duas décadas internado em sanatórios até vir a falecer. Então, ele até hoje, ele é considerado um mártir do genocídio armênio, é considerado uma figura central na cultura armênia, na música armênia, né? E é um grande compositor aí de cantos litúrgicos. E agora a gente vai conversar um pouco com o Heitor Loureiro, que é um historiador especializado em Armênia, e a gente vai falar um pouco aí sobre o genocídio armênio. Para começar, para falar do genocídio armênio, a gente está aqui com o Heitor Loureiro, que muito gentilmente aceitou falar com a gente, bem em cima da hora. Heitor, muito obrigado, e se apresente aí para os nossos ouvintes. Quem é você? O que você faz? Enfim, se apresente como achar devido.
Boa, Felipe, obrigado pelo convite. Em cima da hora, mas é assim que as coisas saem, né? Se não, também fica sempre postergando. Bom, meu nome é Heitor, como você disse, sou historiador, sou recém-doutor, há pouco tempo terminei meu doutorado na Unesp, e desde a graduação eu trabalho o genocídio armênio, a diáspora, a comunidade armênia no Brasil, especialmente em São Paulo. Não sou descendente de armênios, não tenho nenhuma ligação com a Armênia, além da minha namorada. E tudo começou com o sistema Vadao, né? Que, como eu tenho certeza que você sabe, são parte da diáspora armênia nos Estados Unidos, na região de Glendale, Pasadena, ali em Los Angeles, né?
Sim, sim.
Então, por aí que começou meu interesse.
Vindo aqui, né, já vindo pro tema da Armênia, como você explicaria, né, uma... E aí você fica à vontade, tome o seu tempo... Mas uma pessoa que nunca ouviu falar no termo genocídio armênio, como você explica para essa pessoa o que foi o genocídio armênio e como ele ocorreu?
Bom, acho que o ponto de partida é perguntar para essa pessoa o que, é que ela entende por genocídio, porque é um termo que a gente tem, a gente ouve, que a gente conhece, já faz parte do nosso léxico, mas ele tem uma série de desdobramentos e uma série de leituras imbricadas nessa ideia. Provavelmente a pessoa vai relacionar com o Holocausto, certo? Uhum. Com o genocídio da população judia da Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Cerca de 6 milhões de judeus morreram durante a Segunda Guerra Mundial. E daí a gente vem tratando do genocídio enquanto fenômeno, enquanto acontecimento, para além do Holocausto, né? Que é já a história mais bem contada, ainda que tenha muita coisa para se falar sobre o Holocausto. E a gente vem tratando o extermínio em massa, o assassinato em massa de outros povos, seja durante a Segunda Guerra Mundial, daí vem ciganos e uma série de minorias, homossexuais, testemunhas de Jeová, etc. Até mesmo antes disso, daí a gente vem para a Primeira Guerra Mundial, sobretudo para dentro do Império Otomano, onde cerca de 1,5 milhão de súditos otomanos cristãos morreram por conta de uma ação genocida do Estado Otomano, do governo na época dos jovens turcos, né? Eu falo 1,5 milhão de cristãos otomanos mortos porque eu estou contabilizando junto armênios, assírios e gregos, certo? Se a gente for falar só em número de armênios, a gente trabalha com a cifra de 1 milhão de armênios mortos na população cristã otomana.
Como foi realizado esse genocídio? Quais as circunstâncias desse extermínio em massa de armênios?
Tá, para responder isso, a gente tem que pensar no Império Otomano enquanto um país, enquanto um Estado, né? É importante dizer que o Império Otomano era um império multiétnico. Havia dezenas de etnias e povos diferentes vivendo aquelas fronteiras um pouco amórficas do Império Otomano, porque elas estão, sobretudo nos séculos 19 e 20, elas estão mudando quase que semanalmente, né? A fronteira vai encolhendo desse império. Então os Balcãs deixam de fazer parte do Império Otomano, o norte da África, parte do Oriente Médio, região do Cáucaso, enfim, esse mapa aí é um pouco mais complexo. Os armênios eram uma minoria que vivia dentro do Império Otomano, uma minoria cristã, assim como outras minorias cristãs que haviam, e assim como outras minorias não cristãs, como os curdos, como os judeus e circassianos, e etc. Importante dizer que a maioria, tanto demográfica quanto hegemônica, sociopoliticamente, eram os turcos, os muçulmanos. Também aí nós temos um grande debate, o que é a condição de ser turco, etc., mas é papo para outro dia.
Só te interrompendo, Heitor, lembrando para os nossos ouvintes, especialmente os ouvintes mais recentes aqui do Xadrez Herbal, que árabes não são turcos, né? Muita população do Império Turco Otomano era árabe, o que não quer dizer, e são muçulmanos, o que não quer dizer que são a mesma coisa.
Sim, exato. Eu não falei dos árabes, e são os mais conhecidos, né, dos súditos otomanos do período, né? Mas de fato árabes não são turcos e turcos não são árabes. E dentro dos árabes tem os árabes muçulmanos, os árabes xiitas, sunitas, os árabes cristãos, né? E, bom, também por aí a gente vai. Quando começa a Primeira Guerra Mundial, depois de um intenso debate dentro das elites otomanas, o Império Otomano ele entra na Primeira Guerra Mundial do lado do Império Alemão e do Austro-Húngaro, né? Então, contra o Império Russo, o Império Britânico e a França. Nesse período, a região onde os armênios habitam, que é a região que hoje é a parte leste da Turquia, a Anatólia Oriental, e o Cáucaso, onde de fato hoje é a Armênia, né, o sul do Cáucaso, era uma região chave nesse contexto da Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque o Império Otomano já vinha perdendo, durante a primeira década do século XX, os Balcãs. Importante dizer que o cérebro do Império Otomano era os Balcãs, não é a região que hoje é a Turquia, mas é a região que hoje é Salônica, região que hoje é a Grécia, uma região que hoje é a Sérvia. Ali era o cérebro do Império Otomano, era onde as elites otomanas eram formadas, era onde estava uma grande parte da riqueza do Império Otomano. Quando essa região se torna independente, e aí pulveriza uma série de países que a gente conhece mais ou menos até hoje, os mesmos países, começa a haver um medo nas elites otomanas de que a fração oriental do império também tornasse dependente. A fração oriental do império era dominada pelos armênios, e aí dominada do ponto de vista demográfico e também econômico, certo? Tínhamos curdos, tínhamos turcos, muitas vezes vivendo nas mesmas cidades, nas mesmas vilas, turco, armênio, curdo, todo mundo junto e vizinhos de porta, certo? Mas, grosso modo, os armênios eles eram preponderantes nessa região. Também na região que a gente chama de Cilícia, ou Armênia Menor, que é uma região costeira ao mar Mediterrâneo, próximo do que hoje é o norte da Síria. Daí a gente está falando de cidades como Marash, Zeytun, Urfa, que existem até hoje com outros nomes. Região quase chegando ali em Alepo, né, já para localizar o ouvinte que já está calejado de ouvir falar de Alepo nos últimos podcasts. Então havia esse medo da população armênia otomana se emancipar e criar uma Armênia independente. Então, aliado a esse medo, havia a realidade de que alguns grupos armênios, algumas cidades armênias e alguns partidos políticos ou grupos políticos armênios estavam combatendo junto com o exército russo, portanto inimigo na Primeira Guerra Mundial do exército otomano. E a ajuda armênia ao exército russo foi usada como desculpa, largamente usada como desculpa pelas elites otomanas, sobretudo depois de uma derrota na virada de 1914, 1915, ali no Cáucaso, né? Uma batalha que há no Cáucaso, que o Enver Pasha, que era um dos grandes articuladores políticos do governo otomano, perde essa batalha. Ele atribui essa derrota às tropas armênias que estavam combatendo com os russos. Portanto, os armênios não seriam dignos de confiança, não seriam dignos de serem súditos otomanos, e aí começa a ser gestado e automaticamente executado o plano de extermínio dos armênios otomanos. A partir desse ponto de considerar os armênios como um inimigo interno que deveria ser eliminado. Nessa altura, os armênios já eram a maior minoria dentro do Império Otomano, porque os Balcãs já se tornaram independentes, então aquela série de povos dos Balcãs já não contavam mais como minoria dentro do Império Otomano, assim como os gregos. Então, a partir do mês de abril, um pouco antes, em janeiro, mas sobretudo no mês de abril de 1915, começa a haver a perseguição aos armênios otomanos. Inicialmente, Constantinopla, onde, no 24 de abril de 1915, há a prisão de mais ou menos 200 intelectuais, políticos, artistas armênios, né? Eles são presos, deportados da capital, e depois isso vai se irradiando pelo interior do Império Otomano, até a gente chegar nessa cifra de 1 milhão de mortos ao longo de anos e anos e anos de deportações e perseguições.
E você comentou que o plano desse extermínio começou a ser gerado. No que consistiu esse plano? O que eu quero dizer é como foi realizado esse genocídio. Porque, embora seja uma época em que nós tenhamos, por exemplo, registros fotográficos dessas vítimas, de expulsões de casas, esse tipo de coisa, muitas vezes essas evidências fotográficas são contestadas, e depois a gente vai entrar na questão do negacionismo. Mas como foi executado, como foi realizado o genocídio? No que ele consistiu, o aspecto do extermínio físico dos armênios?
Eu disse isso porque há um debate historiográfico dentro, não estou falando em termos negacionistas, mas debate historiográfico sério, acerca de que se o genocídio ele foi premeditado com antecedência ou se ele foi acontecendo. Por isso que eu fiz essa ressalva. Há uma discussão em torno disso. Mas, considerando que ele foi feito de certa maneira premeditado, mas em cima das consequências da Primeira Guerra Mundial, em cima do desenrolar da Primeira Guerra Mundial, né, a partir da Batalha de Dardanelos, né, da Batalha de Galípoli, que os turcos ganham, e da derrota deles no Cáucaso, o genocídio toma forma, né, e essa forma foi basicamente o uso das deportações como arma de extermínio. Então esqueçam a ideia de campos de concentração, campos de extermínio, câmaras de gás, que seria a lógica nazista na Segunda Guerra Mundial, e pensem numa lógica de deportação. O que consiste isso? Chega numa cidade ou vila armênia do Império Otomano, um grupo de soldados, enfim, autoridade estatal, certo? Com uma ordem de deportação emitida pelo sultão, emitida pelo governo otomano, dizendo que os armênios residentes naquela região deveriam sair daquele local e migrar para um outro local já definido, já preparado para recebê-los. Isso, inclusive, foi legitimado por legislação. O Império Otomano aprovou atos de deportação e de expropriação dos armênios. Então, a população armênia dessas cidades, na maioria de mulheres e crianças, importante dizer, porque os homens haviam sido mobilizados para o fronte de batalha, os homens tinham sido tirados das cidades e levados para servir ao exército otomano, muitos não iam para o fronte, muitos eram levados para batalhões de trabalhos forçados na retaguarda, né? Eles eram usados como mão de obra, vamos dizer, escrava, para a construção de rodovias, de ferrovias, inclusive na Berlim-Bagdá. Também interessante dizer isso, porque os alemães reclamaram muito quando os armênios começaram a morrer durante o genocídio, porque eles perderam mão de obra para construir a Berlim-Bagdá. Então essas crianças e mulheres recebiam a ordem de ser deslocadas da sua cidade, porque aquela região, no discurso otomano, era zona de guerra, era perigosa, eles não podiam permanecer lá e, portanto, deveriam se mover, deveriam ser deslocados. Muitos guardavam seus bens em suas casas, trancavam as portas das casas, escondiam algum tipo de bem mais precioso que tinham, levavam a chave no bolso e iam embora nessas caravanas, com carros de boi, com carroças, com cavalos, com mantimentos. E daí eles partiam para determinada estrada. Ao longo dessas estradas, essas caravanas de armênios começavam a ser molestadas e exterminadas por grupos, seja os grupos que estavam escoltando, ou seja, esses grupos do exército turco, sejam forças especiais paramilitares, sobretudo de curdos, que haviam sido avisados que os armênios passariam por ali em determinado momento. Então aí começa o genocídio. O genocídio, ele foi feito basicamente nessa lógica de deportação, de jogar as pessoas para grandes caminhadas, grandes caravanas em estradas da Anatólia, que não é nenhum paraíso, né? São uma situação quase desértica, de muito calor, um clima bem rígido. E as pessoas ou eram mortas por esses grupos de assaltantes, né, de salteadores, ou morriam por conta de fome, sede, inanição, doenças, muitos suicídios para evitar que eles fossem mortos, sofressem mais um caminho, muitos armênios se mataram, e por aí vai. Então, basicamente, esse é o modo de operando no genocídio armênio.
Aí entra a questão de que a Turquia, obviamente, até hoje, ela não reconhece que houve um genocídio, e a gente vai falar da sociedade internacional também, mas a Turquia não reconhece que houve um genocídio, afirmando, como você mencionou anteriormente, de que a Armênia, no contexto da Primeira Guerra Mundial, estava aliada à Rússia. Então, na verdade, essas pessoas não foram vítimas de um genocídio, de um extermínio, elas teriam sido vítimas da guerra, né? Baixas naturais, digamos assim, resultantes de um conflito. Como essa justificativa é percebida, é recebida tanto no debate acadêmico, no mundo acadêmico, como também pela sociedade armênia, pela sociedade civil armênia? O que tem de concreto nisso? O que tem de cinismo? Enfim, como isso é percebido?
O que é de concreto? Grupamentos armênios combateram ao lado do exército russo durante a Primeira Guerra Mundial, ou seja, porque esses armênios viviam, muitos deles, no Império Russo, certo? A Armênia, hoje independente, é o que a gente chamava naquela época de Armênia Russa, ou seja, porque alguns que eram próximos da fronteira do que era o Império Otomano e o Império Russo migraram, foram para a região do Império Russo e sim, se engajaram nas tropas, nos batalhões russos. Agora, a gente não pode inverter o que é causa e o que é consequência. Por que esses armênios fizeram isso? Alguns poucos grupos de armênios. Que aqui a gente está falando de uma população de quase 2 milhões de pessoas, certo? Dentro do Império Otomano. Por que eles fizeram isso? Porque eles vinham sendo assediados e assaltados por tropas curdas e turcas, sobretudo curdas, por anos a fio. Eles haviam sofrido massacres sistemáticos no final do século XIX, patrocinados pelo sultão Abdul Hamid II, que também matou milhares e milhares de armênios. Então, diante da incapacidade do governo otomano de lidar, de garantir a segurança da população armênia, sobretudo do extremo oriente da Anatólia, muitos escolheram o caminho de se aliar ao Império Russo, de se aliar às tropas czaristas cristãs, né, é importante frisar esse ponto, assim como os armênios, contra o exército otomano, ou contra enfim, qualquer tipo de força militar ou paramilitar que representasse o governo otomano, que representasse Constantinopla. Então, não dá para inverter o que é causa e consequência, certo? O que o argumento negacionista faz muitas vezes é isso, é pegar acontecimentos esporádicos, acontecimentos passados, e colocar esses acontecimentos como a causa do genocídio. Como se algo que acontecesse, seja por autodefesa, seja por uma opção política de algum grupo, tenha sido a causa do genocídio ou da morte acidental ou da morte ocasional de armênios. Exemplo muito claro disso é a resistência da cidade de Van. A cidade de Van, que é uma cidade majoritariamente armênia, até hoje é uma província na Turquia, a cidade está lá até hoje, ainda que desprovida de armênios, povoada de armênios. A cidade de Van, ela resiste às investidas turcas no século XIX e também durante o genocídio na década de 1910. E essa resistência da população armênia de Van, sobretudo organizada por um partido político armênio que também existe até hoje, é usada como propaganda pelo governo otomano para aumentar os massacres contra os armênios. Então, tem sempre que olhar por essa chave quando se depara com um argumento negacionista, tá? Ou com algo, com uma argumentação que quer dizer que o genocídio não aconteceu. Ou seja, pegar aquilo que eles falam e entender se aquilo é causa ou consequência do genocídio, das perseguições, das matanças.
E como a sociedade armênia recebe essa justificativa turca em sua maioria? Qual é, digamos assim, a argumentação do governo armênio em relação a isso? É essa questão de inverter causa e consequência?
A argumentação é parecida com o que eu disse, que a situação política de um momento levou que muitos armênios combatessem junto às tropas turcas, às tropas russas. Mas assim como havia muitos armênios combatendo junto ao exército otomano, entendeu? Então, não dá para generalizar todo o povo armênio, toda a população armênia otomana, por conta de alguns grupos armênios que combatiam junto às tropas czaristas. Isso não é factível, não é honesto intelectualmente e nem do ponto de vista político externo. Não tem nenhum governo sério, não tem nenhum intelectual sério que leve esse argumento de forma séria. O governo da Armênia também tem uma posição muito... A República da Armênia, o Estado armênio, para não dizer governo, tem uma posição muito parecida com isso, que é rejeitar esses argumentos negacionistas, trazendo à tona os fatos históricos, e aí baseado em muita pesquisa, baseado em muito trabalho de investigadores bastante sérios, acerca dos eventos a partir de 1915, né? do que era armênio durante a Primeira Guerra Mundial, ou do que eram os armênios durante a Primeira Guerra Mundial, e como que eles conseguiram se organizar entre esses três impérios nos quais eles estavam divididos, o Império Russo, o Império Otomano e o Império Persa.
E logo no início da nossa conversa, né, você mencionou que a origem do seu interesse nesse assunto é o sistema Fadal, que é parte da diáspora armênia, né, que é ligada ao genocídio. E a pergunta agora é, como é o legado do genocídio armênio para a sociedade armênia? E quando eu digo sociedade armênia, tanto os que vivem dentro da república, quanto a essa diáspora armênia, né? Esses milhões de pessoas e descendentes que vivem fora da Armênia já há 3-4 gerações, e também para a formação da própria identidade cultural armênia hoje. Qual é o tamanho do legado cultural desse genocídio?
Essa é uma pergunta muito boa, mas é bem complexa. Eu vou tentar fazer um apanhado aqui para situar o ouvinte. Importante dizer, nós temos 2 milhões de armênios na República da Armênia. 2 milhões e meio. Fora, nós temos quase 9 milhões. Alguns falam em 6, 7, enfim. Esses números da diáspora são sempre complicados, porque o que é um armênio na diáspora? Quem se considera armênio? É a pessoa da primeira geração, segunda, terceira geração? Como se mensura isso? Então são números sempre delicados da gente tratar. Mas o fato é, temos muito mais armênios fora do que dentro da República da Armênia. Essa diáspora, ela é consequência do genocídio. Importante dizer isso. Os armênios, eles não saíram das terras originárias, seja no Império Otomano, onde hoje é a República da Turquia, seja no que hoje é a República da Armênia, por livre espontânea vontade. Eles foram dispersos por conta de uma violência em massa generalizada. E daí eles foram se espalhando pelo mundo num fenômeno muito interessante, que também em outra oportunidade a gente pode discutir, mas foram parar em grandes cidades. Paris, Los Angeles, Nova York, Buenos Aires, São Paulo, Alepo era uma cidade muito importante para os armênios antes da guerra, Beirute, Jerusalém, ainda que Jerusalém seja uma diáspora mais antiga, e por aí a gente vai. Moscou hoje é um grande centro de atração de armênios. Muitos armênios saem da República da Armênia hoje para ir para Moscou, para morar na Rússia. E daí nós temos dois tipos de memória sobre o genocídio armênio, por assim dizer. Importante dizer, todos têm uma memória traumática acerca do acontecido. Então, seja na República da Armênia, seja na diáspora, todas as famílias, todas as pessoas vão contar eventos trágicos de seus antepassados relacionados ao genocídio. Mas fora da diáspora, fora da República da Armênia, na diáspora, esses acontecimentos eles têm um peso diferente. Porque imaginem pessoas que saíram das suas cidades de origem em 1915, 16, até um pouco depois, 1920, migraram inicialmente para o Oriente Médio, depois foram para a Europa e daí vieram para São Paulo, vamos dizer. Então, quando eles chegaram em São Paulo, eles se organizaram com outros armênios em torno de igrejas, partidos políticos, clubes culturais, associações beneficentes, e a amálgama disso tudo era o genocídio, era a violência em massa que eles sofreram. Porque muitos eram de cidades diferentes, alguns falavam armênio, outros falavam turco, enfim, o que unificava todos esses armênios na diáspora, de certa maneira, era o genocídio, era essa memória trágica que eles tinham em comum, esse passado que na época era bem recente, então foi 1920, né, na época era bem recente da violência que eles sofreram, algum nível de tentativa de retorno, será que a gente vai poder voltar? Depois, futuramente, havia uma ideia de reparação. Então, o genocídio, enquanto amálgama da cultura armênia na diáspora, é bem presente, é muito forte. Isso permanece até os dias de hoje. Você falar com qualquer jovem de 17, 18 anos, descendente de armênio, ele vai te dizer acerca do genocídio, sobre o que seus bisavós sofreram, assim como é você ouvir as músicas de Smokey Robinson, que fala sobre o genocídio, certo? Na diáspora, na República da Armênia, o genocídio armênio ele é presente, nós temos também essa memória traumática, nós temos os jovens que também sabem as histórias, só que é diferente, porque são pessoas que vivem na Armênia com desafios diários acerca de ser armênio, de ser cidadão da República Armênia, que são diferentes da pessoa que está na diáspora, e muitas vezes essas histórias traumáticas é a única coisa que liga ela à ancestralidade. Percebe essa diferença? Sim. Então, a narrativa muda, o tom sobre isso muda, e muitas vezes a diáspora armênia ela é muito mais retroativa a qualquer tipo de tentativa de mexer nessa memória, ou seja, de fazer amizade entre armênios e turcos, eu digo países, né, estados, do que a República Armênia. A República Armênia, os cidadãos armênios querem o melhor para o seu dia a dia, para a sua vida diária. Então, muitas vezes, eles entendem que podem até passar por cima de alguma eventualidade, disputa histórica acerca do genocídio, para ter a fronteira aberta com a Turquia de novo. Enquanto, se você falar isso para alguém da diáspora armênia no Brasil, por exemplo, isso vai ser ter mexer numa caixa de marimbondo. Entendeu? Então, nós temos aí essa diferença em como que a memória do genocídio ela é tratada hoje.
E você mencionou, né, nessa sua explanação, que foi muito interessante essa questão da diferença de narrativas para quem está lá e para quem está fora, né? Então, para muita gente, inclusive, pode parecer às vezes que o que está fora quer ser mais realista que o rei, digamos assim, especialmente nessa relação com a Turquia. Mas nessa sua explanação você mencionou que muitos armênios vão para Moscou. E a Armênia, durante aí basicamente mais de 70 anos, ela foi parte da União Soviética. Ela foi uma das repúblicas soviéticas. Durante o período soviético, como a questão do genocídio influenciava a sociedade armênia, ou seja, até pouco tempo atrás, considerando inclusive, por exemplo, as tensões da Guerra Fria. Existia alguma particularidade nisso, já que a Turquia era membro da OTAN, era uma localidade importante? Essa narrativa foi afetada de alguma forma pela Guerra Fria?
Foi. A narrativa sobre o genocídio armênio, ela foi, de certa maneira, abafada oficialmente, seja por Moscou, seja pelo Comitê Central da Armênia Soviética em Erevan. Não se falava do genocídio, não se discutia o genocídio. A Turquia era um país pós-tratado de Lausanne, né, em 23, e pós-revolução de Mustafa Kemal. Era um país que era interessante a União Soviética manter um certo diálogo, uma certa abertura, porque era fronteira. Era fronteira do Cáucaso Sul, uma fronteira extremamente frágil. Então era um país estratégico para Moscou não querer incomodar. Então essa memória do genocídio, ela foi ficando abafada do ponto de vista oficial. Então não havia nenhum tipo de manifestação, nenhum tipo de publicação sobre o genocídio até 1965, ou seja, até o período mais quente da Guerra Fria, por assim dizer. Em 65, a Moscou autoriza acontecer em Yerevan, capital da República Socialista Soviética da Armênia, uma grande manifestação reivindicando o reconhecimento pelo genocídio armênio, justamente nos 50 anos, no marco de 50 anos do início do genocídio, ou seja, 1915, 1965. Por que Moscou autorizou esse processo? Justamente porque a Turquia, nesse período, já fazia parte da OTAN, a Turquia já estava inserida na Guerra Fria enquanto um player do Ocidente. E daí vem crise dos mísseis, daí vem instalação de mísseis na região da Anatólia, ou seja, fronteira ali da Turquia com a Armênia, voltados para o território soviético. Então, o que Moscou faz de uma forma muito sagaz? Fala, olha, tudo bem, se vocês querem jogar esse jogo, nós vamos jogar. Então, nós vamos incentivar os armênios a reivindicar todas as terras que estavam previstas para serem da República Armênia, de acordo com o Tratado de Sèvres, de 1920. Então, o genocídio armênio ele é usado pela República, pela União Soviética, por Moscou, como um peão nesse tabuleiro de xadrez da geopolítica da Guerra Fria. E daí, a partir de 65, começa, não só na Armênia, mas em toda a diáspora, os pedidos de reconhecimento, justiça e reparação pelo genocídio armênio. Então, armênios do mundo inteiro, inclusive no Brasil, inclusive no Uruguai, Argentina, Estados Unidos, vão às ruas das cidades onde eles vivem, já aí na segunda geração, para fazerem protestos e reivindicar essa reparação e o reconhecimento das atrocidades cometidas durante a Primeira Guerra Mundial como genocídio, conforme previsto na Convenção da ONU de 48. É dessa data, por exemplo, da década de 60, o monumento ao genocídio armênio que existe até hoje na capital paulista, em São Paulo.
E aproveitando as suas deixas e indo agora para o encerramento, até para não tomar muito do seu tempo, aqui a gente tem alguns fios soltos ainda. Você citou essa questão das disputas territoriais, né, e dos tratados territoriais que, em relação ao Império Turco Otomano e à República da Turquia pós Primeira Guerra Mundial, né, que o Império Turco Otomano ele origina o que hoje são basicamente 10, 15 países. Como qual a importância para a Armênia, para o nacionalismo armênio, do conflito que existe até hoje, né, da região de Nagorno-Karabakh, que é disputada com o Azerbaijão, que é um país extremamente próximo à Turquia, né? Mas essas pendências territoriais, qual o tamanho delas para a cultura e para o sentimento nacional armênio?
É gigantesco. Se você pegar o brasão de armas da Armênia, você vai ver que no centro dele tem uma montanha e um pequeno barquinho em cima dessa montanha, que é justamente o Monte Ararat e a Arca de Noé. O Monte Ararat, que é símbolo da Armênia, está no brasão de armas da Armênia, ele é visto de qualquer ponto de Yerevan. Você tem uma visão do monumental Monte Ararat, né, uma montanha de mais de 5 mil metros de altura, só que ele fica na Turquia. E as fronteiras são fechadas, a fronteira com a Armênia, da Armênia e Turquia, são fechadas. Não por conta do genocídio, não por conta dessa disputa, mas por solidariedade da Turquia com o Azerbaijão durante o conflito de Nagorno-Karabakh. Então, a identidade armênia é muito ligada à terra, ela é muito ligada à questão geográfica, de fato. Então, o Ararat é um exemplo, Nagorno-Karabakh é outro exemplo. Só que Nagorno-Karabakh é um capítulo à parte e bem longo, mas a gente pode tentar aqui fazer um apanhado. Importante dizer, Nagorno-Karabakh é uma região histórica importante para várias e várias civilizações, inclusive para os armênios. Nagorno-Karabakh foi sede de um reino armênio século I antes de Cristo. Está lá até hoje as ruínas de Tigranakert, né, uma cidade capital de um reino armênio que teve uma proporção territorial vastíssima, só que também era região disputada, habitada por vários e vários povos. Então estou dizendo isso para tomar cuidado e não estabelecer que Nagorno-Karabakh é Armênia, porque os armênios estiveram lá desde sempre e ocuparam aquela região de forma absoluta. Não é bem assim, certo? Aliás, no Cáucaso e no Oriente Médio nada é bem assim. É, é uma esquina complicada ali de querer reivindicar alguma coisa pelo primeiro ocupante. Dito isso, em 1918, Nagorno-Karabakh se torna... Nagorno-Karabakh, para situar o ouvinte, é um território que fica entre a Armênia e o Azerbaijão, certo? Nagorno-Karabakh, ela, em 1918, ela torna-se parte da República Federativa da Transcaucásia. O que, que é isso? Pós-Império Otomano, Armênia, Azerbaijão e Geórgia, os territórios que hoje são esses países, se reúnem numa República Federativa da Transcaucásia, que depois iam ser todos aglutinados pela União Soviética. Nagorno-Karabakh, ela faz parte dessa República Federativa da Transcaucásia, e aí começa uma disputa entre turcos e armênios, não entre azeri e armênios, entre turcos e armênios, para saber de quem seria Nagorno-Karabakh, quem teria o domínio sobre Nagorno-Karabakh. Para entender o tamanho da bagunça que é Nagorno-Karabakh, o nome Nagorno-Karabakh significa o Jardim Negro nas Montanhas. Nagorno em russo é montanhas ou alto, e Karabakh em turco é Jardim Negro, e uma região majoritariamente populada por armênios. Então só a gente já tem o desastre já situado só pelo nome e pelo contingente populacional. No pós-Primeira Guerra, as tropas inglesas ocupam Nagorno-Karabakh e nomeiam um governador pró-azeri ou pró-interesse de Baku. Vamos lembrar também ao ouvinte que Baku era um grande centro petrolífero do Oriente Médio, por isso que os ingleses estavam lá. Não tinha nenhum outro motivo para os ingleses estarem em Nagorno-Karabakh, além do interesse nos poços petrolíferos de Baku.
Só para atualizar para o nosso ouvinte, Baku é a atual capital do Azerbaijão, onde Exato. Tem inclusive GP de Fórmula 1 agora.
Exato, que é uma Abu Dhabi, é uma Dubai da vida. É uma cidade que tem aqueles prédios espelhados de milhares de andares e riqueza e ostentação. Então, os ingleses nomeiam um delegado, por assim dizer, que era pró-interesses da elite otomana de Baku, ou seja, contra os interesses armênios. Em fevereiro de 1920, um conselho nacional que governava Nagorno-Karabakh decide pela integração com o Azerbaijão, certo? Só que essa decisão nunca foi aceita por armênios. De novo, os armênios são a maioria populacional. Ainda que essa maioria seja bem diminuta, né? Não era a maioria de 99%, mas era a maioria populacional. Em 21, a sovietização ela chega para a região da Transcaucásia, como eu disse, e também a região de Nagorno-Karabakh. É difícil falar isso sem olhar no mapa, mas a gente tem que pensar que o mapa da Armênia atual é como se fosse um martelo. Então nós temos uma parte maior ao norte e uma parte menor, que seria o cabo do martelo ao sul. Se você visualizar esse martelo, à direita, à sua direita, você olhando de frente para o mapa, está a região de Nagorno-Karabakh. À esquerda, a região de Nahitchevan, que também é parte do Azerbaijão hoje. O Azerbaijão, para o ouvinte que não tem familiaridade com a região, é um território descontínuo. Então nós temos a maior parte a leste, aí vem a Armênia, e tem uma pequena parte que é Nahitchevan a oeste. No meio disso fica esse cabo do martelo, que é a Armênia, que é a região que hoje chama de Siunik, historicamente conhecida como Zangezur. Então, qual era o interesse das elites azeris? Era unificar a região de Nahitchevan com a maioria do território azeri que fica a leste. Ou seja, para fazer isso, precisaria dominar tanto Nagorno-Karabakh quanto Zangezur, Siunik. Então, por isso que Nagorno-Karabakh é uma região estratégica para o Azerbaijão. Com a sovietização, Zangezur, essa região de Zangezur, que hoje é Siunik, fica para a Armênia, e Nahitchevan e Nagorno-Karabakh ficam para o Azerbaijão. Em 23, o Stalin, que aí era uma espécie de gerente das nacionalidades da União Soviética, ele define que Nagorno-Karabakh vai virar uma oblast, isto é, vai virar uma região autônoma dentro da União Soviética, mas sob controle do Azerbaijão. Então, e já aí com território, sempre bom lembrar, com maioria populacional armênia, ainda que houvesse muitos azeris vivendo na região de Nagorno-Karabakh também.
O Stalin, que era georgiano, né, a terceira república da Transcaucásia que você mencionou anteriormente. Então ele também Exato. Tinha laços históricos com a região.
Que também deu à Geórgia a região de Javar, que é uma região de maioria populacional armênia. É a velha tática stalinista de dividir os povos para poder dominar melhor. Então você coloca dentro do Azerbaijão um território de população armênia, para enfraquecer o poder do Azerbaijão, não se tornar um país tão demograficamente homogêneo e ao mesmo tempo enfraquece a Armênia, diminuindo seu território e colocando uma parte da população no país vizinho. Então aí está tirado o pino da granada, que vai estourar nos anos 80, sobretudo em 88, quando os armênios de Stepanakert, capital de Nagorno-Karabakh, eles começam a fazer protestos para pedir com que Nagorno-Karabakh voltasse para a República Socialista Soviética da Armênia, não mais fazendo parte da República Socialista Soviética do Azerbaijão. Esse movimento, conhecido como Movimento 88, que depois vai ter frutos na República da Armênia, esse Movimento 88 vai ser parte do processo de dependência da Armênia no final da União Soviética. O Movimento 88 ele consegue com que o soviete de Nagorno-Karabakh aprovasse uma resolução que pediria a Moscou a anexação à Armênia. Certo? Só que esse documento, esse pedido, ele é negado por Moscou. Quando isso acontece, desencadeia uma série de conflitos entre armênios e azeris dentro de Nagorno-Karabakh. O primeiro deles, ou maior deles, nesse momento, é o conflito em Agdam, que é uma cidade até hoje dominada pela Armênia, ainda que seja uma cidade azeri. É uma cidade que fica bem no fronte, bem na linha de divisa entre Nagorno-Karabakh e Azerbaijão. É uma cidade fantasma. Dizem que tem 2 ou 3 habitantes que estão lá porque e nem poderiam estar. Mas é uma cidade fantasma. Você vê ela de longe, totalmente bombardeada, e é proibida a entrada nessa cidade. Então começam os conflitos. O Soviete Supremo da Armênia e o Conselho Nacional, eles decidem pela unificação de Nagorno-Karabakh com a Armênia, o que o Azerbaijão obviamente ignora. Né, elimina o status de Oblast de Nagorno-Karabakh, ou seja, Nagorno-Karabakh deixa de ser uma região autônoma e passa a ser controlada diretamente pelo Azerbaijão, isto é, Baku aumentando o controle sobre a região, né, isso também tem influência, consequências militares, então mais tropas azeris dentro da região de Nagorno-Karabakh. Em 91, um referendo acontece em Nagorno-Karabakh que aprova a transformação de Nagorno-Karabakh, não em uma parte da Armênia, não em uma parte do Azerbaijão, mas em uma república autônoma. Esse referendo era boicotado pelos azeris, a população armênia que vai às urnas e aprova esse status. Por que que eles fizeram isso? Porque eles perceberam que qualquer tipo de tentativa de anexação de Nagorno-Karabakh com a Armênia teria consequências geopolíticas muito graves, muito grandes no cenário internacional, inclusive. Então, a saída encontrada pelos armênios de Nagorno-Karabakh foi dizer, ok, então a gente não é parte de ninguém, a gente é um país independente. Ainda que ninguém reconheça isso até hoje, nem mesmo a Armênia, certo? Porque a Armênia reconhecer que Nagorno-Karabakh é um país independente, ou anexar, seria mais ou menos o que o Stalin, o ditador, o Saddam Hussein fez com o Kuwait na Primeira Guerra do Golfo, né? Que era, enfim, de fato, colocar suas tropas sob a soberania de um outro país. Então, a saída encontrada pela população de Nagorno-Karabakh foi se tornar um país independente, e que é assim que é até hoje. Então tem eleições independentes, tem governo independente, ainda que o passaporte seja armênio, a moeda seja armênia, a língua seja armênia, os partidos políticos sejam de certa forma filiados aos partidos políticos da Armênia, mas se você perguntar para alguém de Nagorno-Karabakh hoje, vai se dizer que aqui é uma república independente, é um país independente. E aí começa a guerra. Acabou a União Soviética em 25 de dezembro de 91, imediatamente, já estava acontecendo os conflitos, mas a guerra se consolida com milhares e milhares de mortos de ambos os lados, milhares de refugiados de ambos os lados, e vai até 94, quando o cessar-fogo é celebrado, mas que é desrespeitado até hoje, diariamente. Então nós temos população da refugiados armênios do Azerbaijão vivendo na Armênia, refugiados azeris vivendo no Azerbaijão, e é uma situação de impasse que vai durar muitos e muitos e muitos anos, na minha opinião.
E, finalmente, né, você mencionou a importância do reconhecimento internacional do genocídio armênio. Recentemente, a Comissão de Relações Exteriores do Senado Brasileiro, né, sob orientação, sob chefia na época do senador Aloysio Nunes, de São Paulo, que contou com muitos votos na comunidade armênia, aprovou um documento que mencionava o genocídio armênio e oferecia sua solidariedade pela ocasião do centenário do genocídio armênio. Porém, quem determina esse tipo de reconhecimento é o executivo, e o executivo brasileiro nunca fez isso, mesmo com, por exemplo, após o impeachment da Dilma, o Michel Temer recebendo o presidente da Armênia, e mesmo assim não houve nenhuma mudança que se especulava que poderia ocorrer. E muitos países não reconhecem o genocídio armênio, obviamente para não querer criar algum dissabor com a Turquia, um país muito maior, um país muito mais interessante do ponto de vista econômico, do ponto de vista de intercâmbio comercial. Como você vê isso? Como a comunidade armênia vê isso? A necessidade do reconhecimento do genocídio? E se a comunidade internacional está mais próxima de expandir esse reconhecimento ou não?
A questão do reconhecimento é a seguinte: é muito difícil com que a República da Turquia reconheça que cometeu um genocídio contra a população armênia otomana. Porque esse reconhecimento por parte da República da Turquia, hoje por parte do Erdogan, que é seu grande amigo Erdogan, que a gente sabe muito bem que não é um grande entusiasta da democracia, dos direitos humanos e por aí vai.
Pode chamar de Erdogolo.
Estava esperando você fazer isso. Não vai acontecer, porque isso vai implicar em uma série de reparações que pode, no limite, muito improvável, mas fazer com que a Armênia exija territórios que hoje são parte da Turquia. Né? Ou que famílias armênias reivindiquem terras, propriedades que foram expropriadas durante o genocídio, né? Muitos bens, muitas plantações, muitas fábricas, manufaturas foram expropriadas às mãos armênias e turquificadas. Mas isso também é papo para um outro dia. Então, qual que é a saída encontrada pelos armênios? Isso patrocinado ou endossado pela República da Armênia. Conseguiu o reconhecimento de países-chave em torno, ao redor do mundo, onde a diáspora armênia fosse bem articulada para tal. Então, vão à Rússia e conseguem o reconhecimento da Duma, né, do parlamento russo. Na França, consegue o reconhecimento do executivo e do legislativo. No Canadá, na Argentina, no Uruguai, importante dizer, o Uruguai foi o primeiro país do mundo a reconhecer o genocídio armênio já na década de 60. E por aí vai. Vários países do mundo reconhecendo o genocídio como uma forma de cercar a Turquia de todos os lados e pressionar para que a Turquia fizesse o mesmo. Importante dizer também, Estados Unidos nunca reconheceram, Inglaterra nunca reconheceu, Israel nunca reconheceu. Então, players importantes na política externa, nas relações internacionais, não reconhecem o genocídio armênio, justamente para não mitigar as relações com a Turquia, que, como você disse, é um parceiro econômico muito mais interessante do que a Armênia. Sobre o Brasil. O Brasil nunca reconheceu o genocídio armênio. O que foi feito no legislativo, no Senado, mais especificamente, ano passado, foi uma jogada, uma manobra do Aloysio Nunes e do José Serra. O que há em comum entre as duas figuras? Ambos senadores paulistas, ambos senadores paulistas pelo PSDB, certo? O PSDB tem ligação histórica com a comunidade armênia do Brasil. Fernando Gasparian, um dos fundadores do PSDB, é o partido identificado com a comunidade armênia e vice-versa. O José Serra sempre foi um político ligado à comunidade armênia, próximo à comunidade armênia, e ele, nesse movimento político ano passado, em maio do ano passado, quando ele ainda era apenas senador, não era chanceler, ele pede com que o Aloysio Nunes fizesse essa moção de reconhecimento do genocídio armênio, etc, etc. O Aloysio Nunes, ele leva isso para a Comissão de Relações Internacionais do Senado, que, aliás, era ele mesmo o presidente. Então, ele mesmo aprova a sua própria resolução, né? E isso é levado para o plenário do Senado, que é aprovado de forma unânime, todo mundo aceita e aprova essa moção, inclusive com votos de senadores que não eram ligados ao PSDB, senadores ligados a partidos na época da situação, e aprovado. Só que qual foi a consequência disso para a política internacional? Zero. Quase nula. Foi um movimento interessante da comunidade armênia, mostrando força para se articular com os setores políticos pungentes e conseguir aprovar um texto que nunca tinha sido aprovado antes, do ponto de vista federal, mas é uma comissão no Senado, depois o próprio Senado, legislando não, mas opinando sobre política externa, que é uma área que compete ao executivo. Então, foi uma jogada do partido de oposição na época, o PSDB, para afagar a comunidade armênia, com todo respeito à comunidade armênia, com toda deferência. Também, do ponto de vista da política externa, o PSDB conseguiu jogar água no chope do PT e da política externa da Dilma. Porque no dia seguinte, Ankara pediu para que o embaixador armênio, embaixador brasileiro na Turquia, fosse dar explicações e chamou o embaixador de volta de Brasília para a Turquia. Então, o partido de oposição ligado à comunidade armênia aproveitou-se para enfim, perturbar um pouco mais o partido da situação, né, na época o PT. Como você bem lembrou, essas figuras se tornam situação com o processo de impeachment e a subida de Michel Temer ao poder, e nada acontece. O presidente Sarkissian da Armênia, ele é recebido pelo Temer, mas o José Serra, aí como chanceler, não tem nenhum tipo de movimento para aprovar o reconhecimento da Armênia do ponto de vista do executivo. Ou seja, a minha teoria, que em maio do ano passado eu já falava isso, hoje se torna mais visível, né? Isso foi apenas uma jogada política em cima de um assunto de memória bastante delicado para milhares de pessoas no Brasil, para a comunidade armênia do Brasil, que teve ali algum barulho na época, mas que hoje não se transformou em nada mais do que aquilo. Então o Brasil continua sem reconhecer o genocídio armênio do ponto de vista do executivo ou até mesmo da Câmara dos Deputados. Seria um reconhecimento de maior peso do que do Senado, né? Porque a Câmara dos Deputados, nossa forma de organizar a nossa república, ela representa o povo brasileiro, enquanto o Senado representa os estados. Mas cada dia mais países vão reconhecendo o genocídio, sobretudo depois que o Vaticano reconheceu ano passado, o Papa Francisco, numa articulação política também bastante interessante, mas que a gente fala em outro momento. E a Alemanha reconheceu, e a Alemanha, casa de milhões de turcos, né? Importante dizer isso. E vai se tornando cada dia mais um assunto conhecido e também reconhecido.
E partindo aqui para o nosso encerramento, Heitor, tem algum aspecto que você ache pertinente, que a gente não mencionou, algum aspecto que você acha importante lembrar aos nossos ouvintes? Enfim, fica à vontade, o espaço é teu.
Eu acho importante lembrar que a República da Armênia hoje é um país do tamanho de Alagoas. É engraçado que às vezes nossos estados se tornam unidade de medida, né? Tipo, o país é igual Sergipe, enfim. A Armênia é um país muito pequeno, com fronteiras fechadas a leste, né, com o Azerbaijão, a oeste, com a Turquia, ao sul, a fronteira é com o Irã, e ao norte, a fronteira é com a Geórgia. A Geórgia, como todo mundo sabe, os ouvintes do Xadrez Verbal já sabem, é um país brigado com a Rússia, né, que por acaso é o principal aliado da Armênia. Então, a vizinhança da Armênia é péssima, né, para ser bem educado aqui nas minhas palavras. O que acarreta isso? O estrangulamento da República da Armênia. É um país que a cada dia perde população, perde PIB, perde uma série de coisas. Então a Armênia está diminuindo a cada dia. Você passeia por Yerevan, pela capital, você vê prédios com 90% de desocupação. No interior você vê cidades fantasmas. As cidades que têm alguma vida têm majoritariamente mulheres, porque os homens vão todos para a Rússia trabalhar e mandar dinheiro para a Armênia. Mais da metade do PIB armênio é remessa do exterior. Então, o que está acontecendo na Armênia hoje é o estrangulamento da Armênia, enquanto um país, enquanto uma nação que está sendo esvaziada, que está sendo sufocada pelos países vizinhos, seja o Azerbaijão, que é esse vizinho belicoso, seja a Turquia, que é um vizinho grandão, né, que vai sufocando por vários meios. A Armênia, ela virou um país que tem uma importância estratégica para a Rússia, né, por os desígnios do Putin na região, mas que a população que vive lá sofre dia após dia por conta desse arranjo geopolítico. Então, tem que ficar atento para esse movimento de um país que está diminuindo a cada dia, de um país que está sangrando do ponto de vista econômico, e pensar em maneiras, daí já estou falando mais na cabeça da diáspora armênia, na cabeça de formuladores de opinião, de pessoas com muito dinheiro que há na diáspora armênia no mundo todo, de como fazer com que a Armênia sobreviva daqui para frente, né, nesse cenário econômico tão caótico que eu acabei de pintar. Ainda assim, a Armênia é um país belíssimo, um país de uma riqueza cultural gigantesca, um país totalmente seguro para turismo, para se viver, com uma série de atrativos interessantes, e qualquer pessoa que queira visitar a Armênia, conhecer a Armênia, pode fazer que não irá se arrepender, além de ser uma seara vasta para pesquisa histórica.
Inclusive, os ouvintes vão conhecer um pouco mais sobre um brasileiro na Armênia ainda nesse programa. E você, como ouvinte do Xadrez Herbal, que muito me lisonjeito, você sabe que todo mundo que passa por aqui tem que deixar uma dica cultural, né? Um livro, um filme, um documentário, o que você preferir. E qual é a sua dica aí pro pessoal que nos ouve?
Bom, indicado então. Musical System of a Down. Qualquer coisa, qualquer música, qualquer álbum. 2017, quiçá teremos álbum novo. Na mesma linha, mas mudando de mídia, procurem um filme chamado Screamers, Gritadores, seria a palavra em português, que é um documentário sobre o Susan Avadão e a luta deles pelo reconhecimento do genocídio armênio. É muito interessante esse filme, é um documentário meio musical, mas que mostra muito da militância política dos caras da banda. Há um filme recente francês, por um cineasta francês de origem armênia, chamado Uma História de Loucura, que mostra o movimento guerrilheiro armênio nos anos 70 e 80, na esteira da OLP, na esteira do Baader-Meinhof, do IRA, do ETA, etc. O movimento guerrilheiro armênio que fez uma série de atentados terroristas, aspas, um terrorista, que é um conceito que a gente tem que desconstruir também e conversar sobre, para chamar a atenção do mundo para a causa armênia, a causa do reconhecimento, genocídio, reparação, etc. Uma História de Loucura é um filme bem interessante também para o ouvinte que quer se inteirar sobre o assunto, sem ter que ver um filme de época, sem ter que cair exatamente em alguns lugares comuns de retratos de genocídio, como a lista de Schindler, por exemplo, né, que vão apelar muito para o sensacionalismo e pouco para a humanidade e para a complexidade humana que existe atrás de, por trás de acontecimentos de tamanha magnitude.
Então tá aí, na falta de uma dica, tem três. Novamente, muito obrigado, Heitor. Vamos aqui encerrando por aqui, já tomei quase uma hora do seu tempo. Você, inclusive, vai pedalar Brasil afora. Então, muito obrigado, Heitor.
Obrigado, Felipe. Um abraço.
E durante a conversa aí com o Heitor, e agora também nesse finalzinho, vocês estão ouvindo uma versão instrumental, meio que como se fosse tipo a versão do Apocalíptica, só que de Holy Mountains, uma música do System of a Down, né, em homenagem aí ao Heitor, e que fala justamente das montanhas sagradas, né, do aspecto da Armênia ser um país extremamente alto, especialmente a questão aí do Monte Ararat. E como a gente mencionou muita coisa sobre a história da Turquia, né, conceitos como, por exemplo, os jovens turcos, o processo de modernização da Turquia, o Império Otomano como império multiétnico e multireligioso, tem várias referências extras que vocês podem procurar, claro, mas no caso do Xadrez Herbal, a gente fala da Turquia em diversos programas, porém, especialmente sobre a história da Turquia, nós temos dois programas da série Fronteiras Invisíveis do Futebol, que falam da história da Turquia. Aí você pode ouvir, mas pô, Felipe, eu odeio futebol, detesto futebol, acho muito chato. Na verdade, esses programas a gente usa o futebol como um fio condutor para falar de história e de política. Não são programas sobre futebol. A gente coloca o futebol aí como curiosidades, digamos assim, como, né, aspectos que iluminam bem o que a gente está falando. Então, por exemplo, para a gente falar da grande comunidade turca na Alemanha, a gente fala, por exemplo, de alguns jogadores de futebol alemães que são de origem turca. Então fica aí também essas duas dicas aqui dentro do próprio Xadrez Herbal e vamos falar um pouco da comunidade brasileira armênia. Na nossa conversa com o Heitor, a gente falou muito, né, da questão da diáspora armênia, né, dos armênios espalhados pelo mundo. Em números oficiais, o país com o maior número de armênios é a Rússia. O Heitor falou, por exemplo, de Moscou, e a gente lembrou que a Armênia foi uma república soviética, com mais ou menos 1 milhão e 200 mil armênios vivendo na Rússia, em estatísticas oficiais. Depois a gente vai para os Estados Unidos, com cerca de 500 mil de armênios, porém, como também o Heitor comentou, né, aquela questão da gente... Como classificar o quem é armênio, descendente, né, em que, a que geração? Especula-se que esse número, na verdade, pode ser muito maior. E o terceiro país com maior comunidade armênia é a Geórgia, vizinha ao norte da própria Armênia, com mais ou menos 170 mil armênios. No Brasil, nós temos mais ou menos cerca de 40 mil armênios vivendo aqui, especialmente na região de São Paulo. E quando eu digo São Paulo, não estou nem falando o estado, estou falando a cidade mesmo, né? E nós temos vários representantes da comunidade armênia nas artes, várias pessoas da comunidade armênia que você provavelmente ouviu falar, né? A atriz Arasi Balabanian, talvez seja a mais conhecida, a principal, o ator e depois político Stepan Nessessian. Para quem gosta de futebol, né, pegando ali aquela questão que a gente comentou do Fronteiras Invisíveis, o Marcelo Dijan, que jogou no Corinthians e no Cruzeiro, na verdade o nome dele é Marcelo Kiremitian, que acabou sendo abreviado para Dijan, para ele como jogador. Ele foi campeão brasileiro com o Corinthians em 1990 e foi campeão paulista com o Corinthians também em 88 e também ganhou a Copa do Brasil pelo Cruzeiro. e um nome para as gerações mais novas, digamos assim, o cantor Fiuk, né, que aparece sempre em novelas, em programas de auditório. Ele é de família armênia, o nome dele é Felipe Kartalian, né, Felipe com I, inclusive, que nem a grafia do meu nome. E agora a gente vai falar com uma representante dessa colônia armênia aqui em São Paulo, que é a Aline Korogloian, que vai falar um pouco, especialmente, olha, se você estiver com fome, eu recomendo talvez você dar uma pausa nesse podcast agora. E caso você esteja se perguntando, aqui ao fundo a gente está ouvindo um artista folk armênio, o Arto Tunsoboyasyan, antes da gente começar a nossa conversa agora com a Aline. E agora, para falar um pouco da comunidade armênia no Brasil, especialmente em São Paulo, a gente está aqui com a Aline Korogloian, que é ouvinte do Xadrez Herbal, descendente de armênios. E Aline, se apresente aí para os nossos ouvintes, da maneira que preferir, da maneira que convier, quem é você, o que você faz, e muito obrigado por ter aceitado aí esse convite para falar um pouquinho sobre a comunidade armênia.
Bom crepúsculo! É um prazer enorme estar aqui falando com vocês. Sou grande fã do Xadrez Herbal. Meu nome é Aline, eu sou funcionária pública aqui da Justiça Federal de São Paulo. Sou formada em Direito, sou também formada em História e também sou podcaster, né, nessa linha bem iniciante. E resumidamente é isso aí.
E fique à vontade, faça o jabado do seu podcast para o pessoal.
Oba, jabá! O nosso podcast é o Transmissão, ele fica dentro do feed do É Pau É Pedra, da família do Anticast. Ele é um podcast voltado para o público LGBT, né? Então a gente fala de um pouco de tudo, cidadania, direitos, assuntos aleatórios. É um podcast bem legal, bem diferente. Quem quiser nos ouvir, será um grande prazer.
Beleza, então, e como sempre, o link estará no post do Xadrez Herbal com esse podcast para quem quiser. Aline, conta pra gente um pouquinho da história da sua família, né? Você é neta de armênios, como os seus avós vieram para o Brasil, por que eles vieram para o Brasil, conta um pouquinho dessa história, a parte que você quiser contar, claro, fique à vontade.
Ah, será um prazer. A nossa história é bem interessante. Os meus avós, na verdade, meu pai, né, ele veio da França, e os meus avós estavam na França porque a França serviu abraçou eles como refugiados, né, vindos da Armênia. Minha avó saiu da Armênia muito criança, por volta dos 3 ou 4 anos, e ela saiu de lá com uma família adotada, porque toda a família da minha avó e do meu avô foram completamente dizimados. Eles enterraram todos, e praticamente tios, primos, toda a família foi dizimada ali no genocídio. Então minha avó foi adotada por uma família e essa família foi para a França, e meu avô já estava na França. Meu avô era já bem mais velho que a minha avó, e assim eles tiveram um casamento arranjado, né, na época, e viveram na França alguns anos. A situação do meu... Então, eles ficaram apátridas, né? Meu pai também é apátrida.
Esses avós eram por parte de pai?
Isso, por parte de pai. Então, meu avô, à época, requereu ao governo francês a cidadania francesa ao meu pai, que a ele foi concedida. Como aqui no Brasil já tinha uma grande comunidade de amigos, né, deles, e a França estava entrando em guerra com a Argélia, meus avós estavam com medo que meu pai fosse essa linha de frente, né, da guerra. Então eles decidiram vir para o Brasil. Daí então meu pai chegou aqui aos 15 anos de idade, sem falar uma palavra, né, de português. Na França também ele foi para a escola sem falar o francês, só falando o armênio. Então ele sempre veio vencendo essas guerras de batalha da linguagem. e foi assim que eles chegaram aqui.
E pelo lado da sua mãe, você não tem família armênia?
Não, pelo lado da minha mãe não.
É, então seu pai conheceu sua mãe aqui no Brasil e aí já tem então uma adaptação, digamos assim, do imigrante armênio à sociedade brasileira.
Exatamente.
Falando um pouco mais da comunidade armênia como um todo, agora, né, você mencionou que a história da sua avó é intimamente ligada, né, ao genocídio armênio de 1915. Ela perdeu sua família, foi adotada por outra família e até para poder se manter viva, fugir e eventualmente chegamos em você aqui. Qual o tamanho da importância do genocídio armênio para a comunidade armênia, para os imigrantes e descendentes que vivem aqui no Brasil?
Ah, o genocídio é um símbolo para toda a comunidade armênia. É, meus padrinhos também, né, eram armênios, já são falecidos. É, aqui nós tínhamos uma comunidade no Carrão muito enorme. É, minha avó tinha uma dor enorme no peito. É, tudo dela ela carregava. Como eu posso dizer? É o trauma, né? Ela trazia esse trauma dentro dela. É, na casa dela, as comidas eram estocadas, os objetos de limpeza dela perdiam validade, tudo, porque aquilo era o medo que ela tinha, né? De viver aquilo novamente e de ter aquelas memórias revividas por toda a comunidade. Então, ela sempre carregou isso a vida inteira, até os seus... A gente acabou perdendo também a idade dela, porque ela perdeu muito dos documentos, né? Mas até o fim da vida, ela carrega esse trauma do genocídio. Ouvi a palavra turco, eu não sei, eu vou falar isso aqui, mas minha avó, ela sempre cuspia ao chão, como toda a comunidade. A palavra Turquia era, ou turco, né? Era o palavrão master, né, dentro da família. Então, todos eles tinham marcas muito profundas disso, né?
Você crescendo nessa comunidade, né, conversando com sua avó, ouvindo as histórias, como o genocídio armênio chegou em você? Né? O que eu quero dizer com isso é o que lhe era contado, quais os sentimentos que você tinha crescendo com essa história ao seu redor?
O que eu cresci ouvindo foi isso. Eles foram dizimados, eles foram atacados, eles foram brutalmente assassinados, né? Desculpa. Meu avô contava ao meu pai que as mulheres grávidas eram passadas a faca na barriga, eram mortas dessa forma, facadas, de uma forma brutal. Hoje mesmo eu estava falando isso com meu pai, parece muito com o que o Daesh pratica, né, nos dias de hoje. Então é essa memória que eu carreguei deles, né, que foi atos brutais, que os turcos foram responsabilizados por isso, e foi assim que foi passado para mim a história deles, né.
Uma, assim, antes da gente passar pros costumes, pras tradições da comunidade. Qual o seu sentimento em relação tanto à Armênia quanto à Turquia? Você deseja visitar a Armênia? Você não deseja nunca pisar na Turquia? Ou você considera que isso é coisa do passado? Enfim, quais as suas impressões hoje, como uma mulher adulta, sobre a Armênia e a Turquia?
Eu não tenho como ver isso como uma coisa do passado, Felipe. Eu convivi muitos anos com a minha avó e com os meus padrinhos. Eu sempre vi muita dor, muito ressentimento. O largar a sua terra sempre foi muito doloroso para eles. Então eu não vejo como coisa do passado, não. Eu acho que o fato de a Turquia sequer reconhecer o que foi feito com eles, para mim é uma vergonha, né? Porque eu acho que as pessoas têm que, o Estado tem que reconhecer os seus atos, Eu gostaria muito de voltar à Armênia, né, recuperar minhas origens, conhecer o lugar onde os meus ancestrais moraram e fizeram toda essa... Né, eu estou aqui devido a eles. Eu gostaria muito, sim, de voltar à Armênia. Não gostaria de pisar na Turquia e gostaria muito que eles reconhecessem, ao menos, o que fizeram ao nosso povo.
E agora, falando mais da comunidade, né? Você mencionou, inclusive, seus padrinhos, que a gente não tinha, por exemplo, conversado previamente, não sabia disso. Então, você cresceu parte dessa comunidade acho que não dá nem para falar de imigrantes, né? De refugiados armênios. Quais os principais aspectos culturais e sociais dessa comunidade? Aí, alguma festa típica, né? A questão da religião, né? A Armênia tem é um país cristão e é uma igreja própria. Enfim, essas questões culturais, sociais, o que esteve de presente enquanto você cresceu nessa comunidade?
Eu fui batizada e crismada na Igreja Armênia Ortodoxa, a que fica aqui na Tiradentes, em São Paulo. Lá o batismo e a crisma é junto, né? Que é um pouco diferente da Igreja Católica. Os pais se casaram na Igreja Ortodoxa. O nascimento, ela é metade em armênio, né? E a outra metade em português. Eles são muito festivos, né? Sempre foram. Meu padrinho era um grande marceneiro, um músico, então ele mesmo construía os seus instrumentos de percussão, aqueles violões de 8 cordas. Então era uma comunidade muito unida, sempre se ajudaram muito. Minha avó tratavam como primos, como alguma relação sanguínea, mesmo não tendo, né? Então era um ato de carinho e de consideração de ter os seus pares ali por perto. Então sempre foi muita festa, muita comida, óbvio, né? Muita comida, muita música, as suas danças. Frequentei muitos anos a Igreja Ortodoxa com a minha avó, onde eles têm um ritual diferente, né? Os padres podem se casar, não temos a imagem de Cristo, a hóstia, na verdade, é aquele grande pão folha, né? Que eles fazem de forma artesanal.
E tem alguma data que seja mais celebrada, as datas mais importantes?
Então, eu não tenho memória de datas. Todo encontro era uma grande festa. As mortes também, nós tínhamos um rito diferente, né? Não existe o velório na tradição armênia, então o corpo, ele é velado dentro da igreja fechada. Por 40 dias os seus parentes não podem cozinhar, então todos os amigos, todos os familiares têm por 40 dias, que é o luto da família, tem que levar as comidas até a casa da pessoa que está em luto. Então, de data, assim, de celebração, não me recordo. Tá. Mas tem todas essas peculiaridades aí.
E você mencionou bastante a questão da comida. Esperando que os nossos ouvintes não ouçam o programa quando estiverem com fome, mas conta pra gente um pouco como é a culinária típica armênia, né? Temperos, ingredientes específicos, né? Descreve um pouco como é a culinária típica armênia.
A culinária armênia é a mais saborosa possível. Espero que, né, ninguém esteja com muita fome quando estiver ouvindo. Mas tem muita semelhança com a nossa... cozinha árabe, né? Então os charutinhos na folha de uva, esfirras, o pão folha, romos, abobrinha recheada e algumas comidas que são bem específicas da Armênia, que é o bastarmã, que é uma carne que ela se assemelha mais ou menos com a nossa carne seca, só que ela vai com muitas especiarias, né? Muitos temperos, pimenta, cominho, a pimenta síria também. Então essa carne, ela fica alguns dias, né, fica aguçando nisso, e depois ela é cortadinha como se fosse um carpaccio, assim, mas já com uma carne mais curada.
Interessante.
Uma delícia, uma delícia. É, aqui em São Paulo tem um restaurante especializado em comida armênia.
Fique à vontade para fazer jabá também.
É fazer o jabá, né? Casa Garabed, primeiro, patrocina o Xadrez Verbal. É, então, eles são uma família super tradicional também. É, o restaurante já tem quase 50 anos. E é uma delícia, porque aquelas comidas, né? Elas trazem toda a memória da minha avó. É, e tradicionalmente a gente faz um prato aqui em casa, que ele é chamado de subirê, que são muitas massas que elas são cozidas uma a uma, bem fininhas. Elas fazem uma camada de mais ou menos 16 camadas. No meio ela é recheada com queijo fresco e salsinha. E aí depois ela é frita na manteiga, então ela vira um conglomerado de massas bem fininhas, cozidas, com esse recheio maravilhoso. Esse é o nosso grande prato de tradição, que traz muita memória da minha avó aqui em casa.
E ainda falando aqui da comunidade armênia, especialmente em São Paulo, como você vê a representatividade dessa comunidade? Porque ano passado, né, nós tivemos no Senado brasileiro a aprovação de uma nota na Comissão de Relações Exteriores, solidarizando-se com o centenário do genocídio armênio. O governo brasileiro, o executivo, nunca fez isso, né? E essa moção foi passada por dois senadores paulistas do PSDB de São Paulo, José Serra e o Aloysio Nunes. E o PSDB paulista é um partido que tem ligações históricas com a comunidade armênia. Como você vê a representatividade política da comunidade armênia dentro da cidade de São Paulo, ou talvez até mesmo do estado de São Paulo, né? Porque, por exemplo, quando a gente pensa na comunidade sírio-libanesa de São Paulo, nós temos diversos representantes na política, né? O atual presidente do Brasil é um representante dessa comunidade. Como você vê o papel político da comunidade armênia?
Então, Felipe, eu acho que ela, eu acho que hoje ela deve estar enfraquecida, né? Porque, como eu havia te falado anteriormente, quando a minha avó era viva, nós frequentávamos muito a OGAB, que é a Organização dos Armênios aqui em São Paulo. Só que, de repente, esse pessoal, a gente acabou perdendo todos os laços, as pessoas foram se espalhando. A gente recebia alguns panfletos em casa, algumas cartas de comemoração, etc. Faz muitos anos que a gente não recebe nada da Organização dos Armênios em São Paulo. Então a gente, assim, eu estou falando da minha visão particular, óbvio, né? Então eu me vejo já bem distanciada da comunidade e da, consequentemente, da representatividade também.
E você acha que isso tem alguma ligação, alguma origem específica? Porque, por exemplo, você é neta de armênios, né? Então, essa comunidade já está passando para a terceira, quarta geração. Você acha que tem alguma ligação específica com isso? Alguma outra possibilidade? Ou não vê nenhum motivo específico?
Então, eu acho que sim, eu acho que há um distanciamento, uma falta de identidade com a sua história, com a história dos nossos avós. Então, eu acho que quanto mais distante a gente fica da nossa ponta de origem, acho que isso acaba se dissipando. E consequentemente, acho que gera um enfraquecimento da comunidade, da representatividade, das nossas culturas, das nossas histórias, né? Na minha visão particular, acho que é um pouco disso. Aqui a gente, dentro da minha casa, a gente sempre faz a história muito presente, né? Meu pai nunca deixa a gente esquecer de tudo que ele passou, de tudo que os meus avós passaram. Sempre minha avó, muito pequena, mas ela fugiu ela viveu, quer dizer, um genocídio e duas guerras mundiais. Então a gente tenta manter isso muito vivo dentro de casa, dentro das nossas histórias, para que também sejam passadas aos nossos filhos. Mas acho que o que acontece no geral é uma perda da identidade com a história mesmo, e esse enfraquecimento.
E indo aqui pro, já partindo pro nosso encerramento, você tem algum aspecto que a gente não mencionou, tanto sobre a comunidade armênia, sobre a imigração armênia, enfim, você fica à vontade, alguma coisa que a gente não mencionou, mas que você acha importante mencionar, acha que tem que ser dito, enfim, o microfone é seu, você fique completamente à vontade.
Felipe, na verdade eu faço um apelo a tudo que a gente vem vivendo hoje, essa grande crise migratória, né, que a gente vem vivendo, que as pessoas tenham mais empatia, que as pessoas tenham mais solidariedade, porque a minha família é prova viva disso, né? Talvez eu não estaria aqui falando hoje para vocês se a França não tivesse aberto as portas aos meus avós e ao meu pai, e depois o Brasil também, porque minha avó chegou aqui com os documentos completamente perdidos, desordenados, e ela cursou um Mobral, se esforçou muito para aprender a língua e conseguiu a nacionalidade dela aqui brasileira, e ela se orgulhava muito disso. Então a gente, esse é o meu apelo, que o mundo e que as pessoas tenham muita empatia com os refugiados, porque está aqui, eu tenho uma família maravilhosa, linda, bem estruturada, que só pôde estar aqui graças a toda essa política de refúgio.
E agora eu vou fazer dois pedidos para você. O primeiro é, se o nosso ouvinte que queira conhecer mais da cultura armênia, ou então da comunidade armênia aqui em São Paulo, né, além do restaurante que você citou, por exemplo, você tem alguma indicação, alguma referência, por exemplo, a igreja, algum clube, sites, alguma coisa assim, e aí você fique à vontade para indicar.
Além da Casa Garabed, eu indico muito que vão à Igreja Ortodoxa, ela é uma igreja maravilhosa, que assistam o casamento, que é uma coisa linda. Agora, a gente tem a organização dos jovens armênios, é o Gabi, eu não tenho aqui o site, depois eu posso pedir para você linkar aí. E acho que é isso aí, vão adorar. As músicas também, né? Muita música boa, armênia.
Fique à vontade para citar, porque até a única coisa presente até agora é System of a Down. Então você fique à vontade para falar de coisas mais folclóricas ou típicas, por exemplo.
A gente tem um grande nome armênio, que é o Shahyazavur, né? Que também recebeu o seu abrigo lá na França, mas é um grande armênio também.
Tá, então aí a gente aproveita e deixa ele então como a sua dica cultural também, né? Mais uma, né? Além da igreja aqui em São Paulo, e quem estiver viajando em São Paulo, São Paulo não costuma ser um destino turístico, né? Mas ela tem seus atrativos também para os visitantes, não apenas a poluição. Então, Aline, novamente eu te agradeço bastante por ter topado esse convite, por ter topado falar em nome da comunidade armênia e ter dividido um pouco do legado da sua família aí com a gente, com os nossos ouvintes, nessa discussão sobre o genocídio armênio e o seu legado.
Eu que agradeço, Felipe, foi um imenso prazer, obrigada mesmo pelo convite, espero que eu possa ter contribuído aí um pouquinho com vocês.
E já que a Aline recomendou, inclusive, o Charles Aznavour, que a gente ouviu ao fundo enquanto conversava com ela, a música dele, Ils sont tombés, versão instrumental, Eles Tombaram, que é justamente sobre o genocídio armênio. E agora a gente vai falar da guerra de Nagorno-Karabakh. O território de Nagorno-Karabakh foi um oblast da União Soviética, como a gente mencionou na conversa com o Heitor. A região toda, ela soma apenas 4.400 quilômetros quadrados. Né, um território extremamente pequeno para padrões brasileiros. A gente costuma esquecer às vezes, mas nós moramos em um país absolutamente gigantesco, né, de proporções continentais. E o seu movimento de independência começou no final da década de 1980 E a guerra durou até 1994. No conflito, nós tivemos cerca de 30 mil combatentes mortos, mais cerca de 2 mil civis mortos e, além disso, mais de 1 milhão de deslocados internos. Hoje, as forças de Nagorno-Karabakh totalizam cerca de 14 mil soldados. O serviço militar na região é obrigatório por 3 anos para todos os jovens. Mais as forças armênias, nós temos um total de cerca de 60 mil combatentes do lado armênio nesse conflito. Do lado do Azerbaijão, nós temos cerca de 67 mil soldados. Porém, o Azerbaijão, e a gente vai, se vocês vão entender um pouquinho melhor sobre isso na nossa próxima conversa, o Azerbaijão tem forças militares muito mais modernas. O Azerbaijão investe muito dinheiro do petróleo em equipamento militar. No caso da Armênia, por exemplo, a Força Aérea Armênia não tem sequer aviões de caça. Quem faz a defesa do espaço aéreo armênio é a Força Aérea Russa. Exatamente. A Armênia, inclusive, depende muito a sua energia do reator nuclear de Metsamor, que é um reator nuclear da década de 1960 da União Soviética. E o combustível nuclear para esse reator é abastecido pela Rússia por via aérea, algo que é considerado muito arriscado por vários experts do assunto. E essa paz, ou melhor dizendo, esse conflito congelado, é gerenciado pelo Grupo de Minsk, da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa. Para falar um pouco sobre o assunto e sobre o Azerbaijão, a gente vai falar com a professora Monique Sohachevsky Goldfeld, do Rio de Janeiro, que vai falar um pouco para a gente sobre esse conflito e sobre, principalmente, a perspectiva azeri do conflito. E aqui nesse bloco, ao fundo, vocês ouviram a música Artsakh, de Ara Gevorgian, que é uma música que fala justamente sobre a região de Nagorno-Karabakh. É uma música que acabou tomando um caráter bastante patriótico, simbólico, dentro da Armênia. E agora, para falar um pouco da relação entre Armênia e Azerbaijão, estamos aqui com a professora Monique Sohachevsky Goldfeld, do Rio de Janeiro. Professora, primeiro, muito obrigado pelo seu tempo, por ter aceitado o convite. Muito obrigado ao Heitor por ter feito essa ponte entre a gente. E, por favor, se apresente aos nossos ouvintes como a senhora achar devido.
Bem, antes de mais nada, é um prazer, Felipe. Eu sou professora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Militares da Escola de Comando Estado-Maior do Exército. Essa tem sido a minha atuação lá, e o Cáucaso do Sul, né, onde se insere Armênia e o Azerbaijão, faz parte do meu tema de pesquisa.
E como você definiria, como você explica para os nossos ouvintes a relação atual entre a Armênia e Azerbaijão? O Azerbaijão é um país que tem aí uma questão, uma ligação histórica com os turcos, que são o inimigo número um, digamos assim, da Armênia, pela questão do genocídio. Como é a relação entre esses dois países vizinhos?
Olha, bem, é bastante complexa para a gente falar rapidamente, mas só para resumir, na realidade, o Azerbaijão e a Armênia têm o que a gente chama de um conflito congelado desde 1994, né, ambos foram repúblicas soviéticas que se tornaram independentes em 1991, e no contexto da independência teve uma questão territorial muito séria, que é chamada a região de Nagorno-Karabakh. Né? Houve uma guerra com muitas mortes de ambos os lados, e desde 1994 esse conflito está, né, a um cessar-fogo, em que a região de Nagorno-Karabakh é ocupada pela Armênia. Muitos vão falar que é unionista, então você tem uma questão de interpretações, né, do que seria esse território, mas segundo a ONU, tem várias resoluções da ONU, esse território é ocupado, não só ele, como 7 distritos adjacentes. Então, é um conflito congelado, é um tema muito sério para os azeris, ou para os azerbaijaneses, né, como a gente preferia falar. Durante muito tempo, eles ficaram muito às voltas com a reconstrução do país, né? Houve uma guerra civil, além da guerra, né, de Nagorno-Karabakh, propriamente dito, mas esse é um tema essencial para qualquer azerbaijanês.
E hoje a região de Nagorno-Karabakh, ela se declara uma república, né, independente, uma região autônoma, coisa que não é reconhecida pela comunidade internacional, muito menos pelo Azerbaijão, e levou inclusive ao fechamento da fronteira entre a Armênia e a Turquia como uma represália por essa situação. Como você acredita que essa situação pode ser contornada, especialmente, você acha possível que a região de Nagorno-Karabakh se torne realmente independente? Como a senhora vê essa questão, principalmente do ponto de vista jurídico, na comunidade internacional?
Olha, eu vejo principalmente pelo lado azerbaijanês. Deixa eu só explicar uma coisa. Na realidade, eu estudei História Otomana, fiz o meu doutorado sobre as relações entre o Brasil e o Império Otomano, e por conta disso eu morei na Turquia em 2010, onde eu continuei estudando e fazendo pesquisa. E na Turquia tem muitos azerbaijaneses, porque tem uma afinidade histórica, étnica, né? Os azerbaijaneses é um país muito interessante, porque eles são turcos étnicos, eles são, só que diferente dos turcos da Turquia, eles são muçulmanos sunitas, em grande maioria, mas tiveram dois séculos de domínio russo, tanto do Império Russo quanto da União Soviética, então eles são russófonos, né? Você, enfim, praticamente sobrevive intelectualmente no Azerbaijão falando russo, embora a língua seja muito parecida com o turco. Então, por conta dessa vivência, eu me interessei pelo Azerbaijão, por esse contato, e acabei visitando o país em 2014, liderando um time de 14 jovens brasileiros que venceram um concurso de redações, né? Então foi a convite do governo, obviamente a visão que me apresentaram em grande medida era a visão do governo do Azerbaijão, mas consegui conversar aqui e ali com as pessoas, né, para entender a visão delas. E o que eu posso assegurar, né, dessa pesquisa incipiente, dessa visita e tudo mais, é que para os azerbaijaneses a questão de Nagorno-Karabakh é vital. Você conversa, mesmo conversas informais, você fala a música, o Mugam, é lindo. Eles falam, pois é, né? Mas é da região de Nagorno-Karabakh, que está ocupado pela Armênia. Qualquer coisa que você fale, o tapete, a cultura, eles falam, né, do Nagorno-Karabakh. Então fica, é muito interessante, porque é óbvio que é uma questão muito politizada, né, que o governo chama atenção, mas que você vê no dia a dia que é muito sério para as pessoas. Existem 1 milhão de deslocados, né, de azerbaijaneses que viviam naquela região e que, com a guerra, foram deslocados para o território do Azerbaijão. E durante muito tempo a retórica era a diplomacia, o grupo de Minsk, né, enfim, se buscaria uma resposta diplomática. Mas o que eu percebi, sobretudo quando visitei o país, com contatos com acadêmicos, sobretudo com o professor Anar Valiev, que é um professor muito, enfim, atento a esse tema da ADA, que é a Azerbaijan Diplomatic Academy, é que ele estava um pouco, vou usar um termo não acadêmico, de saco cheio, né? Pois é, da falta de ação da diplomacia internacional. Quer dizer, as pessoas não davam de fato atenção a esse conflito, não está, né, no centro das atenções. Os azerbaijaneses, com a época da alta do petróleo, né, amealharam muitos recursos e estavam investindo, né? Muito interessante o que eles estavam fazendo, né? Estavam investindo no Azerbaijão para além do petróleo. Então Baku está se tornando, né, uma capital com atrativos turísticos, né? Começou, retiveram a Fórmula 1, passou a ter uma ida lá para Baku, tiveram diversos eventos internacionais, os Jogos Olímpicos Europeus, uma coisa muito parecida com os países do Golfo, né? De pensar um pouco, diversificar a economia para fugir dessa coisa rentista, embora seja, né, o país em que o óleo e o petróleo, né, e o gás são essenciais, e de fato usaram muitos desses recursos para se equipar militarmente. Então o que se percebia era que um pouco um enfado, né, com essa retórica diplomática que não estava levando a lugar algum, para uma questão que é essencial para os azerbaijaneses, tanto a retomada, né, do território que eles chamam de Karabakh, né, que em turco quer dizer Jardim Negro, né, como também a solução dos deslocados, né, e tudo mais. Então a minha questão é, existem várias resoluções na ONU, esse é um tema, né, que está lá na agenda internacional, mas que ninguém de fato faz nada a respeito, e a percepção era de que, sobretudo com a alta do petróleo, o Azerbaijão, né, ganhando uma certa proeminência, iria se mudar um pouco a ação, né? E eu acho que o conflito que aconteceu em abril desse ano, por exemplo, né, quer dizer, degelou um pouco, né, com mortos de ambos os lados, era tanto, enfim, tem diversas interpretações, né? Era tanto uma ação ali, né, no sentido de, já que a diplomacia não está dando em nada, vamos fazer alguma coisa, como também com a queda do petróleo, o governo ficou sem recursos para investir em algumas questões do, né, do Azerbaijão. Então muitas pessoas estavam insatisfeitas, algumas manifestações. Então há quem diga que esse novo conflito em abril, né, do ano passado, desse ano, perdão, teria sido uma forma de desviar a atenção para as questões internas. Então, enfim, é uma coisa muito complexa, mas não tem como perder de foco a importância de Nagorno-Karabakh para os azerbaijaneses e, por consequência, também para a Turquia. Né? Essa é uma agenda importante das relações bilaterais e, como você bem frisou, a Armênia tem fronteiras fechadas, né? Nem com a Turquia, nem com o Azerbaijão. A Armênia não tem saída para o mar, né? Então a principal fronteira acaba sendo com o Irã, né?
O Azerbaijão, ele tem uma relação, né, como a gente já mencionou, muito próxima com a Turquia. A Armênia, por sua vez, tem uma relação muito próxima com a Rússia. A Rússia que faz a defesa do espaço aéreo armênio. A Rússia manda por meios aéreos o combustível nuclear para a única usina de energia que nós temos na Armênia. E um conflito entre esses dois países, Armênia e Azerbaijão, considerando ainda o restante do contexto internacional, interno, a Turquia, a questão na Síria, as relações russo-turcas, um conflito entre esses dois países pode escalonar para um conflito regional? Ou essas duas potências, Turquia e Rússia, na verdade vão conseguir arrefecer uma possibilidade de conflito?
Olha, antes de mais nada, eu acho que esse conflito, muitas pessoas falam, a Rússia está voltando a sete vista internacionalmente e tal. Bem, a Rússia nunca saiu do Cáucaso, né? Ao mesmo tempo que ela tem bases na Armênia, né? Enfim, tudo isso que você citou de apoio à Armênia, né? E é muito importante, ela tem relações próximas com o Azerbaijão, ela vende armamentos para o Azerbaijão. Então, em grande medida, esse conflito pode ser entendido quase que como ela não se afastando totalmente dessa região. O que eu percebi conversando com as pessoas lá, como eu falei, né, o Azerbaijão até, enfim, as pessoas estavam fed up, né, tanto já de insatisfeitas com essa não solução da questão, até se muitos aventavam que poderia haver alguma coisa, mas eles olharam muito para a Ucrânia. Né? Eu acho que o caso do Nagorno-Karabakh é interessante a gente olhar para a Ucrânia. O que aconteceu na Ucrânia, naquela tentativa ali de revolta, e não houve um apoio internacional. Então, os azerbaijaneses aprenderam ali a lição. Né? E nos últimos tempos, sobretudo, tem se aproximado, né, a Turquia. A Turquia e a Rússia estão, né, vivendo um momento muito interessante. Né? Enfim, já vinham se aproximando, tiveram um problema muito sério no passado com a derrubada do jato. Mas, sobretudo nos últimos tempos, em função da guerra na Síria, se aproximaram. Mesmo o assassinato do embaixador russo em Ankara, né, não impactou nas relações. No dia seguinte ao assassinato, houve uma reunião, né, na Rússia com os chanceleres, né, da Turquia, do Irã. Então há uma proximidade muito grande, e não vejo de forma alguma o interesse de nenhum dos dois de que a coisa volte a escalonar.
E, finalmente, né, para não tomar muito do tempo da senhora, existe algum aspecto sobre essa relação entre a Armênia e Azerbaijão? Algum aspecto sobre o papel da Armênia, né, nessa situação? Já que a Armênia, ela muitas vezes ela é vista exclusivamente como vítima devido ao histórico do genocídio, né? E para o Azerbaijão, obviamente, a Armênia é uma potência ocupante, né? Então, existe algum aspecto dessa relação que a gente não mencionou, que você acha importante frisar? Porque, como eu costumo brincar aqui no programa, é o convidado que fala. Então, você fique à vontade para tratar de qualquer aspecto que você acha importante.
Eu acho interessante frisar, como você bem falou, a gente tem pouco conhecimento sobre essa questão, embora exista uma comunidade, uma diáspora armênia bastante significativa no Brasil. Né? Os números são entre 25 e 40 mil, são muito incertos, é muito difícil a gente ter esses números certos. Né? E de qualquer forma, eu acho que o Heitor é a principal autoridade sobre isso. A gente fala muito, né, do chamado genocídio armênio. Eu vou falar chamado genocídio armênio porque na Turquia, e eu vou muito à Turquia, você não pode falar genocídio armênio porque você está, né, quase que assumindo uma posição que é muito sensível ao país. Né? Os turcos não aceitam que o que aconteceu ali foi um genocídio, esse é um outro tema, né? Mas aí, de qualquer forma, né, aqui no Brasil, se conhece pouco o tema, mas sei lá, em função da popularidade da banda System of a Down, ou do próprio cenário ano passado, né, do posicionamento que houve no Senado ano passado a respeito, as pessoas conhecem um pouco mais a questão do chamado genocídio armênio e, enfim, o papel do que seriam os turcos, né? Nele. Em relação à questão do Azerbaijão, se conhece muito pouco. Abriu uma embaixada do Azerbaijão em 2012, aqui, um embaixador muito atuante, está indo embora agora, Elnur Sultanov, com muitos projetos em que, de fato, eu acho que ajudou muito a atrair a atenção dos brasileiros, né, para o Cáucaso, em especial para o Azerbaijão. E, como eu falei, conversando com qualquer azerbaijanês, Nagorno-Karabakh, né, vem à tona, e eles alegam, né, que houve, inclusive eles chamam de genocídio parte do conflito, que eles chamam de genocídio de Rojali, né? Enfim, tem de mais um caso, né, de batalha de narrativas e tudo mais, mas quando você olha para o conflito de Nagorno-Karabakh, para os azerbaijaneses, né, os armênios são os perpetradores de massacres e tudo mais, então é realmente um outro lado da questão armênia, que é pouco conhecida, né? Em que medida, enfim, eu me interesso muito pelo tema, né? Tanto pelo ativismo da embaixada azeri, que a meu ver foi muito em função do próprio interesse que os brasileiros tiveram em relação à Turquia, né? Como eu falei, o Azerbaijão são turcos étnicos, eles têm ligações muito próximas com a Turquia, então chegaram aqui, né, ganhando bastante atenção, fazendo eventos e projetos como esse mesmo, né, esse concurso de redações que eu acabei liderando um grupo de brasileiros que foi para lá e a gente conheceu o país todo, né, enfim, isso é muito interessante. Mas, enfim, de qualquer forma, eu acho que é isso. Quer dizer, quando a gente olha para Nagorno-Karabakh, ele traz um outro lado da questão armênia, quer dizer, em que medida, né, de vítimas, como a gente conhece, eles não seriam perpetradores de também massacres e ocupantes, né, de um território. Na realidade, quando você pega os livros, sobretudo os livros do Thomas De Waal, o The Black Garden ou Caucasus and Introduction, a gente vê, ou quando lê os próprios livros, mesmo o Aline No, né, o livro clássico, a gente vê que Nagorno-Karabakh é uma região que faz sentido tanto para os armênios quanto para os azerbaijaneses, né? Aquela é uma região de encruzilhada mesmo, de civilizações, religiões, e que faz sentido para ambos os lados alegar, né, que tem uma ligação mais ampla. Mas, de fato, essa região fez parte da Armênia como República Soviética e, enfim, se construiu uma ligação ali que faz sentido, né? Então, enfim, aqui do Brasil, acho que é interessante a gente ver, né, tentar entender a complexidade, né, do conflito, né, em que medida... Eu acho muito interessante, a Armênia é um país muito pequeno, né, sem saída para o mar, com o maior asset dela, né, em grande medida, é a diáspora, e tem esse, né, ocupa uma parcela, cerca de 20%, né, do território azerbaijanês, que é simplesmente um grande produtor de petróleo e de gás, né? Então é um caso muito interessante da gente ter atenção, perdão, e tentar entender também as manipulações, digamos assim, por parte da diáspora armênia, né, o que eles querem que a gente apreenda, ou mesmo a atuação da embaixada, que tenta mostrar, né, uma outra visão.
Para encerrar, professora, a gente tem uma brincadeira aqui no nosso programa, né, uma tradição, que todo programa, semanalmente, eu e o Matias, né, que somos o pessoal fixo, nós damos uma dica cultural para os ouvintes, um livro, um filme, música, alguma coisa assim, e quando nós recebemos convidados, a gente estende essa brincadeira, né? Eu ouso dizer, pelo seu Facebook, que você vai indicar um livro, mas qual a sua dica cultural aí para os nossos ouvintes?
Em relação ao nosso tema?
Não, pode ser um livro, um filme sobre... pode ser em relação ao tema ou alguma coisa que você ache pertinente, interessante, né? Eu brinquei com o Facebook porque eu vi que você leu os Romanov, que recentemente saiu, né, em português. Isso. Uhum. Mas você fique à vontade.
Olha, eu li, de fato, os Romanov, né, 800 páginas de uma vez só, é muito interessante, né, a gente está falando aqui do Cáucaso, né, eu estou crescentemente interessada na Rússia, né, por conta do papel, a Rússia nunca saiu do Oriente Médio, né, mas, enfim, das relações dela com a Turquia em especial, mas mais do que os Romanov, que a meu ver é um livro interessante, ele é muito mais informativo, eu recomendo muito os livros da Svetlana Alexievich, né? Ela é ucraniana que ganhou o Nobel ano passado. Tem 3 livros já traduzidos para o português: A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, Vozes de Chernobyl e O Fim do Homem Soviético. Para linkar, eu acho que A Guerra Não Tem Rosto de Mulher é essencial, né, a visão das mulheres da guerra, na realidade, que eles chamam de guerra, a Grande Guerra Patriótica, né, que é a Segunda Guerra Mundial da União Soviética, é incrível. Mas, sobretudo, para linkar com o nosso tema, eu recomendo O Fim do Homem Soviético. Lá pelas tantas tem uma... Porque ela faz entrevistas, né, de história oral. Tem tanto uma narrativa sobre a Geórgia, né, que não está aqui no nosso tema, mas é o Cáucaso do Sul, a questão da Ossétia. E tem um capítulo, uma história muito... Quase que uma Romeu e Julieta, como ela fala, do caso do Azerbaijão e da Armênia. Né, um casal misto e como eles... com o fim da União Soviética, com os nacionalismos, né, à tona, como esse casal fica dividido ali, né, no conflito muito sangrento, né? Então a minha dica cultural é tudo da Svetlana Alexievich. Ela escreve de uma maneira assim, é um soco no estômago cada página, mas você não consegue soltar, né? Então é uma visão ampla do que foi a União Soviética, as questões da Rússia de uma maneira geral, mas muito humana. Né? Então eu acho que isso é muito necessário, né, nos últimos tempos. Eu realmente recomendo muito.
Perfeito, então novamente agradecendo seu tempo, professora Monique, muito bom recebê-la. Agora em 2017 o plano é que o Xadrez Herbal também tenha um programa de entrevistas mais extenso, então provavelmente incomodarei a senhora mais no futuro, muito obrigado aí pelo seu tempo.
Eu que agradeço, Felipe, desculpa qualquer coisa e, enfim, suas ordens.
E para combinar com o tom da nossa conversa com a professora Monique, no fundo a gente ouviu um artista azeri, o instrumentista Habil Aliyev, que é considerado um dos principais nomes do Kamanchá, que é um instrumento típico azeri da região. Parece ali tipo um violino com um bandolim. Depois vocês, quem se interessar, dá uma procurada ali para ver no Google. E agora, para a gente ver como é a vida na Armênia, como é o cotidiano da Armênia, como eles recebem um estrangeiro, a gente vai falar com um brasileiro que está lá, meu amigo Gustavo Caetano, que está lá para ensinar o jiu-jitsu para os armênios, e ele vai contar um pouquinho de como está sendo essa experiência para ele. E agora, diretamente da Armênia, gravando no horário local a 1h, estou aqui com meu amigo Gustavo Caetano, que muito gentilmente nos atendeu, cedeu um pouco aí do seu tempo, para falar um pouco sobre a Armênia. Gustavo, se apresenta aí para o pessoal, quem é você, o que você faz, e como achar melhor e o que você está aí fazendo na Armênia.
Bom, meu nome é Gustavo, como você disse, tenho 33 anos, sou programador e, como você bem sabe, aspirante à carreira diplomática. Eu já fui seu aluno e tudo. Mas o que eu tô fazendo aqui, cara, não tem muita relação com isso. Eu vim pra cá, eu também sou atleta de jiu-jitsu, treino há 10 anos. E tô com um projeto pessoal aí de ajudar a divulgar e ajudar o jiu-jitsu a criar raízes onde ele não existe, né? Então, eu vim pra cá com o convite do pessoal, que eles têm uma pequena comunidade de jiu-jitsu aqui, eles estão tentando fazer isso acontecer no país e me convidaram. Então eu vim dar aula aqui por um tempo, um mês e meio, por aí.
E quais são as suas impressões da Armênia? Você que está aí no inverno, né? Para quem acompanha o seu projeto, vai estar tudo linkado no post do Xadrez Herbal. Para quem acompanha, vê que está tudo bastante nevado, mas como é o cotidiano daí da Armênia? Quais são as suas impressões da Armênia?
Bom, eu estou um mês aqui praticamente, né? Eu cheguei dia 4, então falta 5, 6 dias para completar um mês. E, pô, minha impressão é das melhores, cara. Para ser totalmente sincero, eu não sabia basicamente nada do país quando eu fui convidado. A única coisa que eu conhecia era a história do genocídio mesmo. Não sabia nada dos costumes, nem nada. Até comprei um pequeno livro de história quando eu fiquei certo de vir, né? Para não passar muito feio aqui. Mas o país em si é bem interessante. O pessoal aqui é extremamente acolhedor. Eles têm uma tradição que parece com a tradição árabe que a gente conhece. Eles até falam, né, que na Armênia um hóspede é um rei. Então, é algo que funciona na prática mesmo. Todo mundo quer te tratar muito bem. Chega a ser até constrangedor em certos momentos. É muito estranho. Os meus alunos aqui, nas primeiras semanas, os caras me deixavam embora pra casa sozinho. Me acompanhava até no cabeleireiro, ver se o cabeleireiro tava cortando meu cabelo direito. É desse nível, entendeu? Assim, mas é porque os caras, eles sentem muito privilegiados de ter uma pessoa fora aqui. Eles são extremamente nacionalistas. Até não diria num sentido chauvinista, não. É um sentido mais de autopreservação, talvez. Então eles são muito apegados a tudo que é armênio e são muito satisfeitos de receber qualquer um aqui. A Yerevan, que é onde eu tô, infelizmente ainda não pude viajar muito ao redor aqui, porque eu dou aula de segunda a sábado. Yerevan é uma cidade, eles têm 1 milhão de habitantes, eu acho. A Armênia oficialmente tem 2 milhões de habitantes, então assim, metade do país está aqui. Apesar de ser uma cidade pequena para os nossos padrões, você não tem impressão de estar uma cidade grande, bem organizada, e tem aquela herança soviética, de cidade soviética, mas ao mesmo tempo é uma cidade bem antiga, né? A cidade, sei que é historiador, aí você pode me corrigir, mas eu acho que é de séculos V antes de Cristo ou algo do gênero. Então assim, é um mix interessante de arquitetônico e de estilístico e tudo. E o frio, cara, realmente, frio pra caramba, é complicado. Teve noite que fez menos 30 aqui. De dia tava menos 19 só. Então, mas na noite, menos 30 tava foda. Até com aquecedor aqui dentro de casa tava complicado. Mas agora nevou e tá agradáveis menos 5, então tá tranquilo.
E nessa coisa do povo armênio ser muito apegado à cultura armênia, ao seu legado, como é a questão do, nesse mês que você esteve aí, qual o contato que você teve com a questão do genocídio armênio, né? Monumentos, ou é um tema que já conversaram com você? Enfim, como é a relação do armênio no seu cotidiano com a questão do genocídio?
É extremamente presente, cara. Surge em qualquer conversa e eles são bem conscientes disso. Eles justificam até muitos aspectos culturais e aspectos do comportamento deles baseado no genocídio, né? Tava até, outro dia a gente tava ouvindo música tradicional deles aqui, eu falei, pô, música triste. E os caras falaram, não, isso aí é efeito do genocídio no nosso povo, e a música não tinha nada a ver com genocídio, mas eles sentem que é um peso que eles carregam assim, e não é tabu não, os caras falam abertamente. Eles têm um grande museu sobre genocídio aqui, qual eu ainda não visitei. É vergonhoso, mas eu tô aqui tem um mês e não fui em museu algum. Tô guardando minha última semana aqui, que o feriado deles é do Réveillon até dia 6, que é o Natal deles, então eles emendam, eu vou usar isso pra cumprir essa lacuna. Mas a questão do genocídio é muito presente, cara. Todo mundo que eu conheço perdeu família no genocídio. Muitos são frutos do único membro da família que sobreviveu. Meu amigo, que hoje se tornou meu amigo, que me convidou para vir aqui, a avó materna dele é a única que sobreviveu da família. Eles moravam na Turquia e a família inteira foi morta. Ela era neném. Sobreviveu porque uma faxineira turca falou que era sobrinha dela, entregou para soldados russos. Então assim, é uma parada bem presente, e eles conservam essa memória, assim, e obviamente guardam um rancor especial da Turquia por sequer reconhecer isso, né?
E essa questão do, né, que você falou, esse rancor com a Turquia, também é presente no cotidiano. Então vamos supor, você
sem querer, fala alguma coisa, ah, conheci um turco uma vez e os caras já fecham a cara. Também, isso também é presente no cotidiano?
É, eu não diria em relação ao o turco em específico, assim. Eu não notei assim, um ódio generalizado da pessoa, do nacional turco, entendeu? Eu não acho que, por exemplo, se um turco vier aqui, ele vai ser maltratado. Pode ser por alguém, né? Mas não de maneira generalizada, mas a versão à Turquia como país e historicamente existe e é totalmente presente. Eu cometi o erro, me fizeram um café aqui. Eu cometi o erro de chamar de café turco, que é o jeito que eu aprendi, né? Aquele café que você faz sem filtro, quase fui morto, mas chama café armeno aqui, não ouso falar que é café turco. E uma outra coisa, né, cara, os caras têm uma lembrança gigantesca do problema complicado que eles têm com a Turquia, que é o Monte Arará aqui, que é o símbolo de Erevan, tudo chama Arará, e hoje é na Turquia, né? Então os caras andam aqui vendo aquele monte enorme que já foi deles, que eles com o qual eles têm uma identificação gigantesca, e hoje está na Turquia. Então a relação deles tanto com a Turquia quanto com o Azerbaijão é bem complicada, assim.
Antes da gente falar do Azerbaijão, aproveitando que você deu a deixa, mas a Armênia, ela tem uma ligação histórica por ter sido uma república soviética. Ela hoje tem uma relação muito próxima com a Rússia, seu principal aliado, e isso tem um reflexo nas artes marciais, né? Você foi aí ensinar jiu-jitsu num país que tem muita tradição no judô e na luta olímpica, como parte desse legado soviético. Como é no cotidiano, e nessa questão esportiva também, esse legado russo-soviético, essa proximidade com a Rússia que dura até hoje, como dá para sentir isso daí?
Na questão da luta aí, os caras, na luta olímpica, eles nem têm uma tradição, não. Eles são bons de greco-romano, né? Que eles até tiveram campeão.
Desculpa, então eu peço perdão aí pela confusão.
Senão algum armênio vai te tampar de cabeça aí, no meio da rua. Outra coisa, toda hora alguém menciona esse cara. Você sabe que a Armênia tem um campeão de greco-romano no Brasil, né? Toda hora. Eles têm isso também de... Eles pegam pra si qualquer pessoa que tenha um mínimo de relação com a Armênia. A gente tem um lutador de MMA brasileiro que chama Daniel Sarafian. E pra eles o cara é armeno. Sarafian é armeno, pronto. Falei, cara, mas o cara não fala armeno, não nasceu na Armênia, os pais não são armenos, não interessa, é armeno. Então, eles têm isso. Mas sobre a Rússia, cara, a ligação deles é bem forte. Os caras, você vê bandeira da Rússia na rua normalmente, os caras são fãs do Putin. A cultura é muito, você ainda tem muito de cultura soviética. Eu conversei sobre isso com um amigo daqui. Tá começando a mudar, mas se você vai em loja, por exemplo, mais antiga, o nego te trata muito mal, como se estivesse fazendo um favor de servir. E que é uma herança da soviética, né? Porque da época de quando tinha fila para você pegar a sua ração, e o vendedor, na verdade, você tinha que subornar, você tinha que implorar para conseguir sua parte. E fora que é o idioma, né? Todo mundo fala russo aqui. Até para eles, o russo é uma referência de internacional. Então os caras veem que você é estrangeiro, automaticamente mudam para russo e esperam que você entenda, entendeu? O russo é o inglês deles aqui.
Interessante, Zé. E você falou do Azerbaijão. Esse ano, né, que é um dos temas aqui desse nosso programa, a gente teve mais hostilidades na região de Nagorno-Karabakh, né, a gente teve aí dezenas de mortos. É uma região que o Azerbaijão considera dele, a comunidade internacional também, porém é uma república autônoma de uma comunidade armênia. Esse conflito e o Azerbaijão, eles estão presentes no noticiário, eles estão presentes nos jornais, ou então na conversa das pessoas, na mesa de bar, alguma coisa assim, o conflito em Nagorno e um possível conflito com o Azerbaijão?
Bom, primeiramente, parabéns por falar o nome do lugar, que eu não lembro, não consigo falar até hoje, não lembro não. E segundo, cara, tá totalmente presente. Todo mundo ou serviu lá, ou serve, ou tem parente que serve. Eu tenho uns alunos militares, todos já tiveram lá, ou alguns ainda estão servindo lá na região. E é totalmente presente, eles têm esse senso de... Embora aqui seja muito tranquilo, Yerevan é bem distante de lá, e a cidade é bem tranquila, segura e tudo, mas a sensação de que eles estão em guerra atual e de segurança nacional e tem que tomar cuidado com espionagem, aquele cara ali parece que é do Azerbaijão, etc. Isso está presente o tempo todo. É o que você falou, a comunidade internacional considera que seja do Azerbaijão, mas aqui totalmente inquestionável que é deles, né? Mas é isso, no noticiário eu não sei, porque não assisto TV nem no Brasil, muito menos aqui, que eu não ia entender nada, mas é uma questão tão presente quanto a do genocídio. Os caras não, eles falam normalmente e é inquestionável, não é algo que se discute, por exemplo, ah, será que a gente está certo? Não, é deles e acabou. O Azerbaijão que atacou eles em abril de novo e perderam, tendo não sei quantas mais pessoas, novamente a força armênia, força de luta armênia vencendo os empecilhos da vida. E é isso, cara, pra eles assim não tem muito questionamento a respeito disso não, sabe? É deles e acabou.
A sociedade armênia como um todo, ela é muito militarizada, né? Porque essa coisa de todo mundo ter servido no exército, tem presença de tropas, armamento no cotidiano, como a gente tem em alguns lugares do mundo.
Cara, é engraçado você perguntar, porque, sei lá, a 50 passos da minha casa tem uma base militar enorme, muito grande. Moro do lado dela, se eu olhar da janela aqui, eu vejo a bandeirinha da Armênia. Então, todo dia que eu saio para dar aula, tem, sei lá, 50 soldados na rua, indo ou saindo de lá. E tem muita presença militar aqui, mas o que eu mais vi é polícia mesmo. Aqui tem muita polícia, parece que Yerevan é uma cidade de taxista e polícia só. Muito táxi e muita polícia. E essa questão da polícia aí, eu acho que é, embora não tenha recebido nenhuma informação sobre isso, sim, é só uma suposição, me parece que é uma questão de segurança interna relacionada a esses inimigos externos, né? Então, você vê muita polícia aqui. O lance de servir no exército, se eu não estou enganado, pode até olhar depois para confirmar, mas pelo que meus alunos me falaram, você é obrigado a servir 3 anos no exército, se for homem. Então todo mundo tem uma experiência bem, né, bem extensa com a questão militar aqui, todos os homens pelo menos.
E indo aqui para o nosso encerramento aí, para também não ficar tomando muito do seu tempo na madrugada armênia, tem algum outro aspecto que a gente não falou e que você ache interessante de ser comentado, que você queira trazer desse cotidiano, dessa experiência aí na Armênia?
A minha impressão sobre eles aqui no geral é, como eu te falei, os caras primeiramente são muito gentis, muito afáveis, muito bons de receber. Eu estou sendo realmente tratado como uma pessoa especial aqui, e pelo que eu vi não é mérito meu não, é porque os caras são assim mesmo, entendeu? O apartamento que eu estou aqui é de um aluno, o cara cedeu o apartamento inteiro para eu ficar, os caras me levam para jantar, para almoçar todo dia. Hoje eu passei o dia inteiro andando de cavalo e caçando com um aluno que tem uma certa condição boa de grana, e o cara providenciou tudo. E então, assim, os caras têm essa tradição de receber bem mesmo, te adota como família, e isso é bem generalizado. A segunda, cara, porque a comida aqui é muito boa. Pô, extremamente, eu não comi nada ruim aqui ainda, e olha que eu tô comendo como um animal descontrolado. A comida é muito boa, cara. Eu recomendo a todos que puderem comer, especialmente doma, que é um prato tradicional deles, enrolado em folha de uva, que pô, é sensacional. Não deixem de comer se tiver oportunidade. E a terceira coisa que marca para mim no povo armênio é essa questão aí, nacionalista, cara. tinha que ter visto o olhar, o olho brilhante, cintilante de orgulho de um aluno meu ao me falar que eles têm o sapato mais velho do mundo aqui no museu. O olho brilhando como se fosse um sapato mágico encantado. Os caras são extremamente nacionalistas e orgulhosos do que eles têm. Eles são conscientes de que o país não está numa situação boa. Vários deles já me falaram assim: ah, a gente é um fantoche da Rússia, etc. Quando teve conflitos por causa da última eleição deles aqui na rua, que teve até quebra-pau, muitos deles estavam lá brigando contra a polícia, protestando contra a eleição que eles acham que foi fraudada. Mas independente disso, os caras são apaixonados pelo país que eles têm, são apaixonados pela herança que eles têm e pela história deles. E de fato é uma história foda, cara, é muito maneiro. Eu conheço pouco, comecei a ler há pouco tempo, mas porra, os caras tiveram um rei que foi campeão olímpico de luta livre, cara. Muito foda, a história deles é muito maneira. Recomendo que as pessoas conheçam.
E como você sabe, porque você às vezes é um ouvinte também do Xadrez Herbal, você sabe que todo mundo que passa por aqui tem que dar uma dica cultural aí para os nossos ouvintes. Um livro, um filme, enfim, o que você preferir. Qual é a sua boa aí pro pessoal?
Cara, eu vou... Pode recomendar uma coisa que eu não conheço, mas que eu ouvi falar bem?
Pode.
Eu fui passar Natal na casa de um aluno. A esposa dele é diplomata americana aqui. Então ele me convidou para passar Natal lá para não ficar deprimido em casa, que o Natal deles aqui é só dia 6. E lá a gente conversando, a galera falou de um filme que chama Lost and Found in Armenia, que é um filme de comédia que se passa aqui e que a galera lá tinha assistido, todo mundo assistiu e eu tava chorando de rir só de comentar o filme. Então eu até anotei para eu assistir. Talvez seja uma boa recomendação ou não, mas fica algo que me recomendaram, vou passar a recomendação para frente.
E bem, Gustavo, muito obrigado aí pelo seu tempo, pela sua disposição aí na madrugada. Foi muito bom ouvir aí esses depoimentos internos, porque dificilmente livros vão falar que Erevan é polícia e taxista. Então, muito obrigado, e as portas estão sempre abertas, e quando você voltar, dá um toque aí, e avisando novamente os ouvintes, seu projeto vai estar linkado aqui no Xadrez Herbal.
Ah, posso fazer um pequeno jabá do projeto e do patrocinador, ou é muito abuso?
Fique à vontade.
Bom, o meu projeto é BJJ Ambassador, o nome está em inglês, porque a ideia é realmente fazer uma parada internacional, né? E como eu falei, meu objetivo é ajudar a inserir o jiu-jitsu em comunidades onde ele ainda é nascente ou não existe. Então a gente já está com uma ideia de levar um faixa preta do Canadá para a África, talvez para a Etiópia, que é onde eu inicialmente ia. Então assim, mesmo depois que eu voltar para casa, eu vou tentar manter esse projeto e linkar assim, professores com comunidades que queiram receber e aprender um pouco de jiu-jitsu. Assim, eu vim financiado aqui em parte pelos alunos, os caras fizeram uma vaquinha entre si para pagar minha passagem, em outra parte pela loja, loljA.com.br, que gentilmente ajudou a gente a pagar passagem de avião e um pouco dos gastos. Eles estão investindo aí nessa ideia de ajudar o esporte a se propagar onde ele ainda não existe. Então é isso, queria agradecer aos caras, queria agradecer a você pelo espaço aí e pelo apoio que você deu desde o começo também. E é isso, cara, é nóis. Recomendo muito conhecer a Armênia, um país bonito pra caramba, povo excelente, mulheres bonitas, comida boa, os homens não tão bonitos, mas é a vida. E é isso aí, cara.
Não,
obrigado.
Mas tem que ver também que quando você foi aí, diminuiu também a média estética do país.
Isso, também te amo, cara. Também tô com saudade.
Enfim, é isso. Obrigadão, Gustavo.
Obrigado você, cara.
E na conversa com o Gustavo, e agora nesse encerramento, a gente ouve ao fundo o Divan Gasparian, que é considerado o principal instrumentista do Duduk, que é um instrumento típico armênio, é uma espécie de flauta, uma mistura de flauta com oboé, um instrumento típico do folclore, da música tradicional armênia. E todas as dicas culturais que vocês ouviram aqui e algumas outras referências, vocês podem encontrar lá no link, tudo linkado, melhor dizendo, no post, no Xadrez Herbal, xadrezherbal.com. Sigam o Xadrez Herbal também nas redes sociais. Para você que é ouvinte há mais tempo, quer apoiar o Xadrez Herbal, quer apoiar a iniciativa de levar um conteúdo de política internacional e de história, de qualidade para as pessoas, lembrando que o conteúdo ele é e vai continuar a ser gratuito, né? Mas se você entrar lá no xadrezherbal.com, você vai ver, por exemplo, o link para o Apoia-se do Xadrez Herbal, onde inclusive você entra, por exemplo, no grupo exclusivo dos assinantes, ganha livros, concorre a outros brindes, mas o principal, o intuito principal é ajudar, é contribuir com uma forma de mídia independente, principalmente divulgação de conteúdo educativo, acadêmico, científico. A Armênia é uma região aí com muita história, como vocês puderam notar. O conflito é sempre é bastante complicado, qualquer conflito, mas especialmente quando falamos aí de Oriente Médio, de Cáucaso. Então, eu espero que esse programa tenha deixado vocês aí com vontade, às vezes, de saber mais. Espero que você que está ouvindo a gente, que é da comunidade armênia, por exemplo, tenha gostado bastante do programa. E vocês fiquem à vontade para mandar seus e-mails, para mandar seus comentários com complementos, críticas, sugestões. Enfim, é sempre bom ter esse contato com vocês, essa troca com vocês. É possível que a Armênia em breve também seja tema de um Fronteiras Invisíveis do Futebol, para a gente poder falar inclusive da história antiga da Armênia e falar um pouco também do futebol armênio, né, para quem gosta. E é isso, então. Agradeço a todos vocês aí por mais um especial do Xadrez Herbal de fim de ano. O programa do Fidel vai sair, prometo, fiquem tranquilos. E para fechar o programa, né, a música que rendeu a vírgula, né, essa transição que a gente tem durante o programa, a música que foi de fundo lá com o Heitor, né, o Heitor comentou tanto do System of a Down. Então a gente vai fechar esse programa, esse especial de fim de ano sobre a Armênia, com Holy Mountains do System of a Down. Muito obrigado, e o Xadrez Herbal volta com o semanário no dia 13 de janeiro de 2017, já com o meu caro amigo Matias, né, que agora, daqui a pouco, pequeno Martim vai fazer um ano de idade. Mas então, fiquem aí com System of a Down. Valeu, até a próxima. Oh.